Bem-vindo à Tribo TDAH, o podcast que perfoca na sua vida. Eu sou a Tata Finotto. Esse é o podcast para você, que é desatento, hiperativo e impulsivo, e deseja descobrir mais sobre transtornos de déficit de atenção e hiperatividade. Essa é a nossa tribo. Nosso lugar para aprendermos juntos, sem julgamentos. Aqui também tem espaço para quem não é TDAH, mas quer nos entender melhor. Hoje nós vamos terminar de contar histórias sobre TDAH, disfunção executiva e problemas cognitivos na prática. Então participe de uma roda de conversa que vai explicar todos os reais impactos do TDAH na sua vida toda. Olá, tribo, tudo bem? Tata Finotto aqui, mais um mês, mais um episódio. Esses dois episódios desse mês são continuação dos episódios do mês passado, porque é muito complexo esse tema e foi muito teórico os episódios anteriores e a gente precisa falar mais sobre esse assunto. Tem muito problema. O TDAH basicamente é só problema cognitivo, é só problema de disfunção executiva. Isso explica a nossa vida inteira. Então, esse vai ser um episódio mais leve com histórias, contando na prática. Eu posso resumir esses episódios em chorrindo. A gente vai correr enquanto está chorando dos nossos problemas da vida inteira. Porque vai ser isso que a gente vai fazer aqui hoje. Só que antes, recadinhos muito importantes. A Tribo TDAH está em risco de acabar. E quando eu falo risco de acabar, os podcasts podem nunca mais ter episódios. Principalmente coisas importantes que a gente precisa falar. Como esse. Então vai lá em apoia.se/TriboTDAH e considere contribuir com a Tribo TDAH. Com menos de 2 refrigerantes por mês, você já ajuda a tribo e ainda entra num grupo secreto exclusivo. E manda perguntas para os episódios. Você vota nos temas dos episódios antes. Ouve parabéns no mês do seu aniversário. Você ouve seu nome no episódio. Você participa de gravações, enfim, tem um monte de coisa que você pode fazer. Então vai lá em apoia.se/TriboTDAH. E os aniversariantes desse mês são: dia 28 de março teve Gustavo Arruda, Patrícia Elísio, dia 4 de abril, Disraeli, dia 9 de abril, dia 13 tem Lana Thalita, junto com Wagner Sabado, dia 23 tem Jonatas Martins, dia 24 de abril tem Eric Alves, dia 30 tem Mozart Sodré. Parabéns, 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 muitas felicidades pra vocês no mês do aniversário de vocês. Beijos especiais da Tata. E vamos pro episódio? Ouvinte, essa é a segunda parte do episódio. Na verdade, ela está nomeada. O nome do episódio, ele é parte 4, porque no mês passado, nós já tivemos a parte 1 e 2, que são as partes teóricas, e já teve a parte 3, que é a primeira parte dessa roda de conversa que você está ouvindo agora. Então, essa é a parte 4. Talvez você fique meio perdido se você perder a parte 1 e 2, que são as partes teóricas, onde eu explico todos os motivos porque a gente chama aí essas coisas de disfunção executiva e o que, que cada uma delas significa, como elas impactam nas nossas vidas. E também a primeira parte dessa conversa, que seria a parte 3. No nome do episódio é parte 3. Essa, você está ouvindo, é a parte 4. A gente te espera se você não ouviu. Então vai lá, o episódio continua aqui, paradinho, para você escutar, continuar, voltar para ele quando você estiver escutando o resto. Mas se você estiver em dia, você pode começar por aqui, tá tudo certo, se você já ouviu tudo. Então, bem-vindo ao episódio novo, a segunda parte do episódio. A gente está aqui na roda de conversa, retomando o fim da conversa que a gente fez. E você sabe, eu não estou sozinha aqui, eu vou te lembrar. Quem está comigo é a Adriana Leopold, que ela é TDAH Hyper, ela é psicóloga também. Oi, Adri! Bem-vinda de volta!
Oi! Oi! Oi!
E também tem a doutora Mayara Romero Canal, que também é TDAH Hyper, ela é admin lá do grupo dos TDAH Hypers, ela é médica. Oi, Mai!
Olá, tudo bom, pessoal? É um prazer estar aqui de volta com vocês.
E relembrando aquela listinha que eu falei no episódio anterior do que são as disfunções executivas. Primeiro, atenção e memória. Então, velocidade de processamento, problema lembrando as coisas, mais facilidade de ficar distraído ou perder informações ou não recuperar as informações que a gente precisa no momento que a gente precisa na nossa mente. A parte de conhecimento, a dificuldade de aprender coisas novas ou dificuldade verbal ou visual para aprender, ou até auditiva, você só aprende ouvindo coisas ou você não aprende só ouvindo coisas. Dificuldade para reconhecer pessoas e lugares, a falha para notar erros quando você está completando uma tarefa, você tem mais dificuldade de perceber que você cometeu um erro enquanto você está fazendo as coisas. Processamento olfativo, função visoespacial. Na parte de linguagem, a gente tem mais problemas de fala ou problemas de fluência verbal. Isso entra naquela parte que eu falei de atenção e memória. Às vezes, esquecer uma palavra que você precisa falar e aí ela não chega, ela não vem. Ou problema de mudanças de formas de discurso, como você vai falar, para quem você vai falar. Problemas de tomada de decisão, planejamento, organização. Prever problemas e resolver problemas. Isso entra a parte de tempo, miopia temporal, se atrasar, prever um tempo ou ficar tempos demais preso em uma tarefa. Iniciar, mudar tarefa, mudar de uma coisa que você está fazendo para outra, automotivação, dificuldade até de completar tarefas diárias que as pessoas consideram fáceis, ou inconsistência no trabalho e no comportamento, inflexibilidade cognitiva, ou seja, problema, dificuldade para mudar, alterar de uma estratégia para outra e ficar preso num problema e não conseguir sair daquilo, problema de inflexibilidade e talvez ser até mais explosivo e ter reações mais explosivas com alguma coisa, automotivação e inibição, ou seja, autoconhecimento. A gente, não para a parte de quanto você se conhece, mas quanto você entende, conhece, se consegue se ver e se, por exemplo, se autorregular. Às vezes a gente tem problemas de entender que a gente está com um problema e com um comportamento que as pessoas consideram disruptivos. A gente está se mexendo demais, a gente está se autorregulando de uma maneira que as pessoas se incomodam à nossa volta. Fica sobrecarregado em novos lugares, novas situações, com projetos grandes ou tarefas grandes que a gente tem que fazer, dificuldade de filtrar ou suprimir diálogos internos que são irrelevantes ou estímulos internos que são irrelevantes. Então, a gente fica interrompendo as pessoas quando elas falam, a gente não consegue não falar uma informação aleatória que veio à nossa cabeça no meio de uma conversa, dificuldade de não agir por impulso com uma frequência, interromper os outros, problema de autorregulação, tanto de humor quanto de autorregulação corporal, de movimentos corporais, mudança de comportamento, problema para se frustrar, mais baixa tolerância à frustração, a gente tem mais problemas com isso, a gente é mais agitado e às vezes a gente parece mais confuso quando a gente está sobrecarregado, ou a gente às vezes só se sente calmo quando a gente está se movendo, e aí tem problema de julgamento e raciocínio também, às vezes a gente não entende pistas sociais e não age de acordo com as pistas sociais e tem um maior senso de que a gente é um fracasso para conseguir completar as coisas que as pessoas à nossa volta parecem que fazem muito fáceis. E agora vamos continuar a conversa aqui. Tem uma pergunta da Sunny Marini, que também é TDAH Hyper, e ela fala assim, o que fazer para que as disfunções executivas e cognitivas não nos coloquem em lugar de vítimas, entre aspas, assim, vítimas, da situação ou não merecedores das coisas boas? Como, por exemplo, a vaga de emprego, porque falamos demais na entrevista, ou então a sensação de ser indigno do afeto da nossa família quando erramos com eles. Aí eu achei uma pergunta fantástica, extremamente complexa.
Muito complexa.
Eu acho que a única coisa que eu posso falar é, tipo, psicólogo. Muito trabalho no psicólogo, muita terapia, porque não é confortável, porque nunca é confortável ter esse papel, mas eu acho que é automático a gente entrar nesse papel, não de vítima, eu não gosto da palavra vítima, mas de as coisas acontecem errado com a gente, e a gente, nós somos as primeiras pessoas a nos culparmos pelas coisas.
Sim.
Às vezes coisas que as outras pessoas não vão culpar, ou para elas vai ser uma coisa muito mais leve. Eu sempre acho que dentro da minha cabeça é o pior juiz que eu tenho, sou eu. A pessoa que sempre vai ser muito mais dura comigo mesma sou eu. Então, eu tenho esse problema com tudo. Eu travo respondendo mensagem porque eu vou achar que é uma crítica ou uma cobrança ou alguma coisa assim. Às vezes, assim, às vezes eu tô muito empolgada com alguma coisa, tipo, ai, eu vou conseguir isso, eu achei, sei lá, uma informação na internet que dificilmente as pessoas conseguem encontrar, E vai dar certo, vai dar certo. Aí depois, então, automaticamente eu paro depois de um tempo e penso, ah, não vou criar expectativa, não vai dar certo, porque as coisas não dão certo pra mim. Isso, o padrão é muito mais comum as coisas não darem certo pra mim. Eu acho que até por comparação, sabe? De, ah, eu vejo outras pessoas e com elas parece que as coisas dão muito certo e elas têm muito sucesso, elas conseguem fazer as coisas e parece que comigo eu tô patinando sempre. E eu tenho muita sensação de eu tô patinando no mesmo lugar sem sair daquele lugar. Como é que vocês veem isso? Como é que vocês lidam com isso? Tipo, não ser merecedor, síndrome do impostor e...
Sim, você falou uma coisa, né, assim, sem querer puxar a sardinha pro meu lado, mas eu acho que realmente, né, terapia é super importante, porque eu acho também que você se conhecer, uma coisa que eu vejo no TDAH, de você conhecer o seu padrão de funcionamento, de você entender como que você reage em determinadas situações... É, se é uma entrevista de emprego, qual a importância disso, sabe, tipo, não tem receita pronta, porque como a gente falou, as pessoas não são iguais, né, mas eu acho que é um processo de autoconhecimento mesmo, de entender, tá, eu tenho mais dificuldade nisso, eu preciso, como é que eu vou lidar com isso, eu vou enfrentar isso de frente, enfrentar, né, isso ali, e eu acho que a terapia ajuda a se preparar, não só para se conhecer, mas se preparar para lidar com essas situações. Né? Eu acho que, por exemplo, depois do meu diagnóstico, eu comecei a me ver depois de uma maneira muito diferente. Meu diagnóstico é muito recente. Né? Eu tô com 41 anos e, assim, o diagnóstico veio ano passado, sabe? Foi meio que autodiagnóstico por conta de uma série de coisas depois reafirmada. Então, assim, eu acho que quando a gente começa a entender, e isso o trabalho da tribo é muito legal, de entender que o funcionamento é assim, o funcionamento é assado, vamos tentar assim. E o suporte também, não só psicológico, porque eu sei que tem muita gente que não consegue, né? Mas um suporte de um grupo de apoio, acho que contribui bastante para a gente se entender e aprender a ter ferramentas de enfrentamento contra esse mundo neurotípico, em relação a esse mundo neurotípico. Porque esse mundo neurotípico, ele não é, ele não é fofinho, né? Ele não é, assim, fofinho em relação às nossas dificuldades. Então, a gente fica sempre com essa sensação de que a gente tem que se provar o tempo inteiro. E acho que a terapia pode fortalecer, e grupo de apoio também. É. Mais ou menos por aí.
Eu sempre tento lembrar da minha mãe. Minha mãe fala, primeiro, sei lá, primeiro passa na entrevista e depois você sofre pelo emprego.
É.
Do tipo, porque às vezes começa, sabe, aquela situação do tipo, ai, eu quero fazer tal coisa, não sei o que lá, e vão, sei lá, ter uma entrevista, ou tem uma reunião, ou tem não sei o que lá. E aí, na minha cabeça, eu começo a colocar um monte de empecilho. Não, mas porque se eu passar, ou se eu fizer isso, depois eu vou ter que fazer isso, 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 não sei o que lá. Minha mãe fala, não, primeiro você faz. E aí depois você vê o que é preciso ou não fazer. Depois você sofre pelas... Mas primeiro você faz o que você precisa fazer.
O que eu penso muito é que primeiro a gente precisa aprender a diferenciar... Isso é nós mesmos, cada um de nós. O que é vitimização e o que é, na verdade, só a gente entendendo o funcionamento. Porque você chegar num ponto e falar assim... Ah, eu tenho, às vezes, dificuldade para me organizar. Você tá se vitimando? Não. Você tá reconhecendo uma dificuldade sua. Isso não é se vitimizar. Agora, você pensar, ah, eu não vou fazer nada dessas coisas que eu quero fazer, eu não vou seguir em frente porque eu tenho uma dificuldade de me organizar, você pode estar entrando aí em um processo de vitimização. E a gente tem que tomar muito cuidado com essa palavra de vitimização, igual a Tata falou, porque é muito assim, tem muito movimento de achar que tudo é vitimização. Não, às vezes você tá cansado, às vezes você não tá se sentindo bem naquele momento e você acaba tendo realmente uma percepção ruim daquele momento da sua vida. Isso acontece, não é se vitimizar, é porque realmente sua percepção, ela altera ali. E quem tá vendo externo acaba entrando com um julgamento muito pesado, tipo, olha lá, a pessoa se vitimizando de novo. Às vezes a pessoa tá em depressão, não é que ela não tá se ela tá se vitimizando, ela não consegue ver a realidade dela de outra forma, sabe? Então eu não gosto também dessa palavra, falar, ah, tal pessoa se vitimiza, tal pessoa não se vitimiza. Isso eu acho que levanta assim a possibilidade de um preconceito com pessoas que às vezes elas só estão passando por momentos muito difíceis da vida e só precisam de ajuda para tentar entender a situação por outro ponto de vista. Com relação a lidar com as dificuldades, ou assim, com relação a ter uma sensação de merecimento, de pertencimento, e tentar fugir meio desse olhar de cobrança, esse olhar de, ah, você é muito diferente, você não, enfim, de julgamento mesmo do outro. Eu tenho uma coisa que eu não sei se isso é muito saudável, tá? Não sei se isso deveria ser recomendado, mas eu tenho a tendência de me afastar um pouco das pessoas que são muito rotuladoras.
Eu chamo
Tem
isso de
algum...
saúde mental.
Eu
Você
também.
escolher com quem
Eu
você vai.
indico. Exato. Porque assim, se você encontrar um grupo de indivíduos que eles rotulam, que eles são muito críticos e que eles acabam por, como fala, ver muito o negativo dos outros e deles mesmos, isso faz com que você acabe pegando aquilo para você também e se comportando dessa forma com você. Então, às vezes você está num grupo de colegas ou de trabalho que você percebe que ah, eles estão fazendo esses comentários. Ah, falando de tal se vitimiza, tal pessoa tem um cabelo diferente, tal pessoa tem um dente diferente, tal pessoa é verde, tal pessoa é azul. E na hora que você olha, você está ali no meio do grupo e você pensa, poxa, eu também sou assim. Então, será que tem alguma coisa de errado comigo?
E se as
Ou
pessoas estão
então.
falando mal das outras pelas costas, nada impede que elas vão falar de você quando você não estiver presente.
Uhum,
Então eu sempre
certeza.
penso nisso. Eu não gosto de pessoas assim à minha
Total.
volta, porque não adianta, assim. Não, eu sei que eu
E.
vou ficar muito pior pensando o que elas estão falando de mim pelas costas e as críticas que elas estão
Exato.
falando se encaixam a mim também.
Então, às vezes você está num grupo que você percebe, num grupo ou num ambiente que é muito crítico em relação aos outros, em relação ao ambiente. E um grupo meio malvado mesmo. Eu sei que falar se aquele grupo é bom ou ruim não é uma boa coisa, mas você não vai se sentir bem ali.
Mas
Nesse
pode ser
tipo
bom ou ruim
de.
para você.
Pode ser bom ou ruim para você, mas assim, naquela situação, nesse instante, você vai se sentir mal. Então, assim, tente. É realmente escolher muito bem as amizades, o ambiente que você tá, e tenta entrar em situações e em ambientes que te favoreçam. Então, ah, como eu fazer uma entrevista que e tentar me controlar para não parar de falar nessa entrevista? Claro, com ajuda psicológica também, isso é muito positivo. Mas às vezes você tá dentro de uma entrevista que é positivo você falar bastante, você ser comunicativo. Não sei. Na área de comunicação, meio óbvio, mas eu não sei. E isso pode trazer para você uma vantagem. Às vezes eles não estão procurando o perfil de uma pessoa quieta, mas uma pessoa que sempre tenta se comunicar e se posicionar. Então é tentar encontrar lugares que você se encaixe apesar das suas características. E por fim, assim, essa questão de achar que a gente não merece o amor. Do outro, tanto familiar quanto dos nossos colegas e quanto dos nossos, enfim, dos nossos pares mesmo. Isso é uma questão, acho que tem que ser trabalhado muito bem, tem que ser visto muito bem e não tem jeito, tem que ser acompanhado com psicólogo, porque a gente tem uma certa tendência, não é de vitimizar, dramatizar nem nada disso, a gente tem uma certa tendência de se colocar muito para baixo. Nossa autoestima acaba ficando muito baixa. E justamente porque a gente pega essas características que às vezes uma pessoa fala, tipo, nossa, você é muito lentinha. Pronto. A gente captura aquilo, a gente remói, 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 remói. Não sei se por pensamentos repetitivos, qual que é o mecanismo. E a gente leva aquilo conosco para sempre, sendo que sim, naquele momento, naquela situação eu fui lenta, mas em outras situações eu posso ser rápida, eu posso ser mais. Ágil, com todo mundo isso. Mas é muito difícil mesmo. Tem que acompanhar, sim, com um profissional específico.
Eu
Isso
acho que
até.
nenhuma comparação é justa.
Uma comparação justa.
Porque a gente nunca se compara com as réguas dos nossos. A gente dificilmente se compara com outras pessoas que têm TDAH, e mesmo se comparando com outras pessoas que têm TDAH ou que têm alguma neurodivergência, poxa, a gente é tão plural dentro dessa comunidade que não é justo a gente se comparar com ninguém. Às vezes a pessoa tem um estilo de vida diferente, uma condição diferente, ou a pessoa tem mais facilidade de uma coisa que a gente não tem. Mas não, dificilmente a gente faz isso. Geralmente, quando a gente se compara, a gente se compara com o neurotípico. E não é o nosso padrão. É, tem uma expressão agora na internet que você estava falando, Maia, eu lembrei muito disso. Eu acho horrível. Que é a coitadolândia. O coitadinho
Nossa,
veio da coitadolândia. Só que eu
horrível
acho.
isso.
E eu acho que, assim, você olhando, por exemplo, historicamente, o que as pessoas falavam de. Ah, e você está se vitimando, você é uma vítima, não é tão difícil assim. Historicamente, se a gente pensar todas as vezes que isso foi aplicado para outras pessoas com deficiência, sabe? E a gente ainda tem o agravante de ter uma deficiência invisível. Então, é muito mais
Sim.
fácil alguém falar que a gente é o coitadinho da coitadolândia, porque ninguém entende o que realmente é estar na nossa pele. Tem uma coisa que ninguém vai enxergar que a gente, que é mais difícil pra gente, e vai invalidar tudo que a gente sente, que a gente passa. Poxa, eu tô. Esse daqui, sabe, a gente já tá há 3, 4 episódios falando de disfunção cognitiva, de disfunção executiva, e olha quantas coisas tem. A lista é enorme de coisas que a gente tem de desvantagem na vida, que a gente é diferente dos outros. Só que ninguém vai saber disso, não tá escrito na nossa testa, não tá evidente. Sabe?
É, porque
Falar que é mais difícil.
e aí entra naquela coisa, né, do tipo, ah, ela não pode ter TDAH porque até mestrado ela fez, como é que ela
Exato.
não diz que não tem,
Exato.
não consegue, porque eu ouvi isso, né? Então, assim, é, como é que você vai, sei lá, conseguir transmitir a tua dificuldade, sendo que a pessoa já vem com esse rótulo, e ainda mais quando é profissional de saúde? Sabe? Então a gente fica.
E pensa que historicamente, toda vez que alguém falou, ah, isso daí é mimimi, ou é coitadinho da coitadolândia, ou é vítima, todos os grupos de minoria já ouviram isso. Ah, reclamações
É.
de sabe, reclamações de mulheres, todas as partes de direito feminista, sabe? A própria coisa da gente, nós mulheres, podermos votar ou ter direito a ter uma conta no banco que seja só nossa, sem aprovação do marido, ter o direito de viajar sem aprovação de um marido ou de um pai. Isso daí, sim, coisas básicas do feminismo. Sempre alguém já falou: ah, isso é coitadinho da coitadolândia, isso vocês estão precisando demais. Ou, por exemplo, pessoas com deficiência ter o direito de viver e não ser trancada, num manicômio, num hospital a vida inteira e ser esquecida pela família. As pessoas estavam achando que elas queriam
Nossa, sim.
demais. Pessoas, negras ou pessoas indígenas ou pessoas de outras etnias sendo respeitadas sabe, na sociedade por serem pessoas. Durante séculos, muitas pessoas falaram que isso elas estavam se vitimizando, achando que elas são diferentes e que elas não sofrem tanto quanto elas realmente sofrem, porque. Sabe, isso tudo já passou por alguém em algum momento histórico falando: ah, você é o coitadinho da coitadolândia. Ou,
É.
sabe, pessoas que, sei lá,
E
sofreram um
aí
assédio,
entra num outro.
um abuso, alguma coisa desse jeito, falando: ah, não, você é só uma vítima, você tá só sendo coitadinho, isso não foi tão ruim assim. Não, gente, sabe? Sempre que tem alguém falando que você é uma vítima, um coitadinho da coitadolândia, essa pessoa provavelmente tá errada.
Não,
Porque.
com certeza, né?
Ela tá tentando.
Invalidar um sofrimento.
É, ela tá invalidando o sofrimento e ela tá olhando a situação de fora. Tipo, ela tá olhando aquela situação daquela pessoa específica de fora com a lente dela. E eu
Exato.
quero deixar isso aqui muito claro. Gente, o seu cérebro, as suas células que captam cor dos olhos, os seus sentidos, o seu tato, o seu olfato, o seu paladar são diferentes do outro. Então, digamos assim, se Se você fosse um robozinho, todos os seus transmissores e os seus sistemas captadores são diferentes do outro robozinho que está do seu lado. Imagina que tudo isso, todo esse filme que está sendo gerado na sua cabeça em relação ao ambiente e à percepção do ambiente é diferente do que está sendo gerado na cabecinha do outro. Essas realidades montadas nesse sentido de percepção, a gente pode ter o mesmo maquinário básico, que é um cérebro, que são os sentidos, enfim, toda essa parte fisiológica básica. Mas o jeito como aquilo é montado dentro da cabeça, ele conversa muito com a história de vida, como que a pessoa está naquele momento, se ela está saudável, se ela não está. E é muito assim, é muito fácil você resumir uma percepção geral da pessoa com ela mesma e com o ambiente que ela está tendo. É muito fácil você simplificar com os seus receptores, a sua visão de vida. É muito fácil. Sim. E a gente, na verdade, tem que fazer um movimento contrário, que é o mais difícil, que é você virar e falar assim, bom, vendo de fora, aquilo me parece muito simples, mas se eu tentar me colocar no lugar daquela pessoa, pensando que ela pode estar muito cansada, muito mal, doente, ou às vezes pode ter passado por muita coisa e tudo aquilo pode estar influenciando na situação dela de vida atual, me colocando no lugar daquela pessoa, eu acho que isso faz sentido, sabe? Essa empatia parece que está ficando cada vez mais difícil pelas pessoas.
Uhum.
Não sei, isso, na verdade, acho que é até uma falta de inteligência emocional mesmo. Assim, é uma muito forte para mim.
É uma lógica, né, também, de, ainda mais quando a gente fala de saúde mental, que é um passo, ou talvez seja até algo que a gente pode definir como psicofobia mesmo, sabe? Da pessoa não poder se expressar da forma que ela é, assim, né? A coisa da vitimização, você falou muito bem, né, mãe? E tem isso, o aspecto psicológico, histórico familiar, o histórico de vida da pessoa, de como ela foi construindo também esse olhar para o mundo e se relacionando. Então, acho que um olhar de empatia é sempre bem, bem necessário, né? Eu recentemente fui em um banco, precisei ir passar por esse transtorno de ir ao banco, mas a moça que me atendeu, ela estava usando o cordão de girassol. E eu achei isso muito, muito interessante, porque quando a gente olha esses identificadores, em mim criou uma coisa assim, nossa, acho que ela tem alguma questão, porque girassol a gente não sabe, né? Mas que indica que ela possa ter alguma dificuldade, alguma coisa assim. Então eu acho que quando bem usado, né, esses marcadores, quando corretamente usados, uhum, eu acho que podem sinalizar pra gente.
Diga. Você se identificou? Isso. Porque a primeira reação que eu tenho quando eu vejo
eu um girassol,
eu tipo, sorrio pra pessoa como se eu falasse, tipo, eu também, tô aqui.
Gente, e eu que, assim, os gente, vamos lá. Profissionais da saúde, pessoas que estão ouvindo, cordão de girassol significa... Agora travei na linguagem.
Deficiência invisível.
Deficiência invisível. Se você gosta muito de girassols e tá usando um cordão verde com girassols, porque você gosta de girassol, pare, porque você tá mostrando pro mundo que você tem uma deficiência invisível.
Uhum.
E isso pode ser surdez, pode ser a falta, às vezes, de um domínio da linguagem, pode ser uma demência, pode ser um autismo leve, enfim, ou até um autismo moderado, um TDAH, as crianças que usam cordão de girassol, porque elas não querem, elas ficam às vezes um pouco incomodadas por estar usando aquele do autismo, que é muito explícito, e usam cordões de girassol, elas estão mostrando que elas têm uma deficiência invisível. Uhum. Então, por favor, pessoas que gostam muito de girassol, continuem gostando de girassol, não tem problema nenhum. Mas só evitem o cordão de girassol.
Eu nunca pensei que esse caso pudesse ser real, tipo, pessoas que usam só porque elas gostam. Eu
mas
não sabia...
vende no metrô, Tata, vende no metrô.
É sério?
Imagina, alguém vai lá escolher, ah, eu quero, pra pôr no meu crachão.
Tem pessoas que gostam, nossa, muito de girassol. Gente. Comigo, eu tô
eu
trabalhando...
Eu nunca parei pensar nisso.
E a gente tá usando crachá no cordão. Todos têm que estar com um crachá para saber de qual setor que é. E o crachá é muito essencial para você acessar algumas áreas do hospital que só as pessoas com algumas liberações de crachá acessam. Eu já encontrei umas 7 pessoas para mais que estão com cordão de girassol. E eu chegava, assim, nas 2, 3 primeiras, eu cheguei super feliz. Ah, que legal, você tem uma deficiência invisível? Aí a pessoa olhou para mim e falou assim, quê? Aí eu fiquei olhando o cordão de girassol. Aí eu passo de muito louca. Tipo assim...
Eu acho que você devia. Eu realmente acho que você devia, porque isso, tipo... Além de você estar conscientizando, você está... É, mas meio que dando uma envergonha na pessoa de... Amigo, isso daí não é pra você. Se você não tem, isso daí não é pra você. Eu vou fazer um parênteses, inclusive, gente. Eu fiz um vídeo, vou achar sobre isso. Eu não sei se quando esse episódio estiver lançado, o vídeo vai estar no ar ou não. Mas, enfim, eu fiz um vídeo a respeito. Porque eu recebo um monte de perguntas sobre o cordão de girassol. Existe no Brasil uma polêmica sobre ele. Que o cordão de girassol é o seguinte. Ele é uma lei. A lei do cordão de girassol é uma lei federal. É a lei 14.624/2023. Ou seja, ela foi aprovada em 17 de julho de 2023. E ela basicamente tem 2 artigos e 2 parágrafos, enfim. Que ela altera o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Ela altera... Que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência é a lei 13.146 de 2015. E ele fala assim, que primeiro, o uso não é obrigatório, você pode usar ou não e você não vai perder direito se você não usar. E o segundo é que se você estiver usando e alguém te pedir a comprovação da sua deficiência invisível, usar o cordão de girassol não impede que alguém te peça uma comprovação da deficiência. Até aí tudo bem, ok. Mas o que acontece com ela é que o cordão de girassol ele foi instituído por uma ONG, por uma instituição do Reino Unido chamada Hidden Disabilities Sunflower. E essa Hidden Disabilities, ela reconhece o TDAH como deficiência. Lá fora, não só no Reino Unido, mas na União Europeia inteira, Estados Unidos, Canadá, Nova Zelândia, Austrália... na Argentina, Colômbia, tem um monte de país pelo mundo que o TDAH é deficiência, já é deficiência na lei. No Brasil, não. Então, assim, no lugar de origem, na Hidden Disabilities, você entra, tá lá, ADHD, TDAH, no site oficial. Mas aí você seleciona por país, e aí vai lá, Brasil, e aí o TDAH não tá na lista. Tem um monte de deficiência na lista do Reino Unido, por exemplo, que é a original, que tem de deficiências que no Brasil não reconhece. Acho que fibromialgia também, tem um monte de coisa que no Brasil não é reconhecido como deficiência. E tem direito de usar o cordão de girassol lá fora e aqui dentro a gente não pode porque a gente não está dentro do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então é muito bizarro que assim, se a gente sair do Brasil, você pode usar o cordão de girassol e as pessoas te reconhecem. E numa boa... Gente, eu já perdi a conta de quantos países eu fui com o meu laudo de TDAH e eu sou super respeitada como pessoa com deficiência. As pessoas me ajudam quando eu preciso, quando eu tô dissociando, essas coisas. As pessoas me ajudam pra caramba e nunca ninguém duvidou do meu laudo. Aqui dentro a gente é completamente desrespeitado. Eu já cheguei a ouvir de uma brasileira, por que, que você tá na fila preferencial? Você não tem idade pra isso, você tá grávida? Tipo, primeiro, se você for essa pessoa, não seja. Ninguém sai por aí perguntando pros outros por que tá na fila preferencial. Seja, tipo, não, só não, sabe? Não faça isso. Isso é extremamente desrespeitoso. Falta de decoro, enfim. Mas você não sai por aí perguntando essas coisas pras pessoas. Por que ela tá na fila preferencial? Se ela tá lá, ela tem direito de estar lá, sabe? E eu acho, eu fico meio puta, assim.
Eu também acho.
E eu, sei lá, tipo, se a pessoa tá com um cordão de girassol, isso já vai significar que ela tem uma dificuldade. Isso vai significar que ela tem alguma coisa que, sei lá, eu não condenaria uma mãe, por exemplo, que coloca no filho um cordão de girassol, porque a criança vai ficar mais agitada num ambiente e ela vai ser julgada por aí. Vão ficar falando contra os pais, essa criança agitada, você não controla ela, ou a criança, não supor, sei lá, tem alguma coisa, ou mesmo você, adulto, que tem problemas de dissociação em lugares que são muito, que cheio. Tem muita, muito cheio de estímulo. Eu tava conversando ontem à noite com o Andrei, porque a gente foi no shopping ontem, e aconteceu uma coisa comigo, assim, eu comecei a ficar suada, comecei a suar demais no lugar, e aí eu comecei a dissociar, eu comecei a passar mal. E eu comecei a ficar, as coisas estavam meio perdendo o sentido pra mim. Eu tava mais perdida do que o normal. Eu falei, aí a gente tava conversando ontem à noite, antes de dormir, eu falei, ai, amor, ontem eu tava meio perdida. Ele falou, você já é assim sempre. Eu falei, não, não, é mais perdida do que o meu normal da desatenção. Você percebeu Nossa. Isso? Eu falei, ah, percebi que você tava um pouco mais, mas você já é assim sempre. E aí ele foi falar, você, toda vez que a gente tá num lugar que tem muito estímulo, tem muita gente, você fica assim. E aí eu fico pensando, porque pra mim é uma coisa tão pontual, mas ele acha que é uma coisa tão mais frequente, talvez eu não esteja mascarando tanto quanto eu acho, mas talvez eu tenha, talvez eu, pra ele que tá de fora, ele perceba mais que eu fico mais distraída do que o meu normal, eu desassocio mais do que eu tenho noção do que eu faço isso também. Então, enfim.
Eu acho que... Eu acho então, não, né?
A disfunção executiva, inclusive, essa dissociação, essa falta da gente entender o ambiente, ficar mais sobrecarregado em ambientes que estão muito lotados, que tem muito estímulo, isso é uma das partes de disfunção executiva. Isso é uma das coisas que Nossa, falam isso. bastante. Não só a dissociação, mas a parte de ficar sobrecarregado. Né? É.
Nossa, eu fico muito desorientada. Foi no cinema outro dia, o cinema tava cheio quando eu saí da sala. E aí, tipo, onde tô? Qual que é a saída? Eu preciso sair daqui. E também tem uma coisa, né? Eu preciso sair daqui. Não sei se vocês sentem isso também. Eu preciso sair daqui, senão vou... Ah, isso não tá legal. E fico muito perdida também.
Não, é... O que eu vejo pra mim, nesse sentido de ambiente... Não, assim, a questão do cordão, acho que... Só finalizando, né? É, eu acho importante. Eu não sei como que a gente vai conseguir realmente verificar essas questões no Brasil e realmente fazer com que as pessoas levem a sério, mas pra mim é uma questão mais de... Como fala? Orientação da população geral. Talvez os ministérios da saúde ou algo do tipo, uma questão de saúde pública, orientar melhor tanto os pais quanto as pessoas. E para mim é isso, sabe? É uma questão de saúde pública, a gente ter uma organização melhor disso.
E outra questão... A resposta, Mai, para isso é o projeto de lei 2630/2021, que é a Política Nacional de Proteção aos Direitos das Pessoas com TDAH, que é um projeto Sim. de lei criado inicialmente para... incluir a gente no Estatuto da Pessoa com Deficiência e garantir leis pra gente. O problema é que todas as pessoas que estão aprovando são contra TDAH ser PCD, como pessoa com deficiência, e no Congresso estão barrando a gente por causa de interesses pessoais, por causa que eles não querem que a gente tenha as mesmas acessibilidades que outras pessoas com deficiências. Eles acham que isso vai trazer problemas financeiros pro Brasil. O que não vai, porque ele vai... É, na verdade, se você colocar o TDAH como PCD, a gente tem um monte de acessibilidade que, no fim, vão acabar melhorando as coisas. A gente vai... O número de pessoas neurodivergentes...
Aguentar mais coisas.
Não, mas o número de pessoas neurodivergentes que são presas, que têm problemas de depressão e suicídio, e problemas de desemprego, e problema... E, assim, uma série de problemas que acabam onerando para por Estado, uhum. Se você a gente colocar como PCD, com a ajuda do Estado, a gente vai ficar melhor e isso vai até gerar mais lucro pro próprio Estado. Esse é o único problema que eles acham, que a gente não vai ser colocado em PCD, se é o financeiro, eles estão errados. Eles estão sempre errados, mas enfim, nesse caso.
Uhum. Acho que foi eu não lembro qual, quem no grupo falou a respeito do, acho que era os direitos... das pessoas com deficiência na Argentina. Na Argentina, né? Que a classificação é diferente do Brasil.
O Vini
falou no grupo, né? Eu vejo que realmente a gente tá ainda muito atrasado em relação à classificação do que é ser ou não uma pessoa com deficiência nos dias de hoje. Porque a gente classifica uma pessoa com deficiência por aquilo que ela tem. Então, assim... Ah, você faz a avaliação de uma pessoa que está com AVC. Às vezes a pessoa ela teve um AVC pequeno, que não interfere no dia a dia dela, mas chegou algumas questões de memória ou algumas questões, às vezes, causando uma alteração de sensibilidade, mas que não atrapalha ela em nada. E ela é considerada como uma pessoa com deficiência porque ela teve um AVC, e ela realmente teve, ela tem comprovação, laudos de exames e tudo mais, e ela pode ser considerada uma pessoa com uma deficiência. Agora, uma pessoa que às vezes tem fibromialgia, que ela tem toda uma alteração da sensibilidade, tudo que ela faz, ela sente dor, que às vezes ela sente choques, que dependendo de quando a época muda, ah, fica mais frio, fica mais calor, ela tem as crises de dor por todo o corpo, ela não é considerada uma pessoa com deficiência, sendo que ela tem todo um prejuízo enorme no trabalho e na atividade de vida dela. Então, a gente considerar a deficiência pela doença e não particularizar para o paciente é um tiro enorme no pé.
Exato.
Eu acho
E
que a gente
a.
vai ter que autorizar isso.
É, tanto que na comissão de pessoa de deficiência, no nosso Senado, no Senado, não, desculpa, no Congresso, a desculpa é que eles não aprovaram o TDAH como PCD, é porque a gente não é tão. O TDAH não, eles falam, não é tão grave quanto o autismo nível 2 ou 3, ou nível 3 ou 4. Mas assim, eles esquecem que o autismo nível de suporte 1 continua sendo autismo.
Sim,
E
é.
uma pessoa vai ter dificuldades, por exemplo, uma pessoa, vamos supor, uma pessoa autista, ela pode ter mais de um nível para coisas diferentes. Pode ser que em alguma coisa, pode ser uma pessoa que tenha nível de suporte 1, e para outras coisas ela precise de um nível 3 ou 4, de suporte, porque para aquelas coisas em
Sim.
particular ela tem muito mais dificuldade. Mas as pessoas, quando todo mundo que faz estudos e gera leis não tem uma deficiência, como é que eles vão entender a gente? Eles julgam pelas réguas deles, que não são as nossas. É o que a gente está falando até agora das réguas, das comparações.
E fazendo, eu acho que esse sistema de classificação já é ultrapassado, porque você julgar ou não se uma pessoa tem deficiência baseado na doença dela é uma coisa que não é mais, não cabe mais, deveria ser o contrário, é julgar ou não o quanto que a pessoa tem de capacidade para exercer a profissão, a vida dela diária, em relação e apesar da doença dela, ou da patologia, ou da deficiência, ou seja o que for. Porque muitas pessoas realmente se aproveitam de laudos de deficiência. Isso é real, a gente sabe. Mas tem muitas pessoas que se prejudicam pela atitude dessas pessoas que se aproveitam, que realmente precisam. E nesse sentido, a gente acaba tendo um sistema de classificação antigo. Que eu acho que prejudica não só pessoas com TDAH, mas pessoas que têm vários outros tipos de deficiência ocultas ou vários outros tipos de alterações da área de saúde mesmo. E a gente acaba não conseguindo deixar as coisas equivalentes e com equidade. E veja bem, não estou falando igualdade, eu estou falando equidade. Que é você oferecer os meios, oferecer possibilidades para aquelas pessoas que elas acabam tendo alterações ou acabam tendo necessidades diferentes das pessoas que conseguem fazer todas as coisas, pessoas normais do dia a dia. É deixar as coisas com equidade. Igualdade nunca vai existir, tipo, todos iguais, mas você pode oferecer equidade. Que é você oferecer oportunidade e adaptação para aquela pessoa conseguir, no meio de trabalho dela, no ambiente dela, ser uma pessoa totalmente funcional. Ela vai
Exato.
funcionar igual a outra pessoa normal? Não, ela nunca vai funcionar. Não tem como você falar assim, ah, vamos pegar aquela pessoa que não tem uma perna ou não tem um braço para executar uma tarefa de uma pessoa que tem aquele mesmo braço. Tipo, não existe isso. Mas você pode dar uma prótese, mas você pode colocar aquela pessoa para fazer uma ação ou um trabalho que é algo que consiga que ela consiga se destacar e que ela consiga fazer bem. E a gente só vai ver e conseguir chegar nesse tipo de, digamos assim, de sociedade a partir do momento que a gente está olhando para cada indivíduo e está olhando para as necessidades de cada um. E a partir do momento que a gente só vai conseguir chegar nesse estado, a partir do momento que a gente olhar para cada um como indivíduo, sabe? Únicos e com necessidades únicas.
Sim.
Pelo menos é isso que eu acredito.
Eu acho que eu só quero fazer um parêntese no que você falou, que você falou das pessoas que usam deficiência quando elas não têm para conseguir alguma coisa, mas proporcionalmente, isso é muito, isso é muito pequeno. Pequeno. É a mesma muito coisa pequeno. Que falar que, sei lá, uma pessoa não... Eu lembro muito daqueles casos que falam, porque... casos de assédio que são denunciados, que não existem, que eles são inventados, é tão pequeno quanto, sabe? Olha o trabalho que uma pessoa precisa ter. A gente não consegue o diagnóstico quando a gente tem. Imagina o trabalho que uma pessoa vai ter para ela conseguir um diagnóstico falso quando Exato. Ela tem. Eu me baseio muito nisso num caso que é muito pessoal, que é meu pai teve câncer e meu pai... tentou entrar no INSS por causa do câncer, ele faleceu sem o INSS provar que ele não podia mais trabalhar. Ele já tá com câncer terminal e o INSS não conseguiu a comprovação do INSS que ele não podia mais trabalhar, tendo 500 milhões de cirurgias e tratamentos e coisas assim.
Isso é absurdo.
Qual é realmente a proporção de pessoas que conseguem um laudo passando por todas as coisas, por exemplo, INSS, coisas assim? A gente tem casos no grupo de pessoas que tentam laudos do governo porque elas tiveram problemas de burnout, coisas assim, elas não conseguem. E elas ainda têm os laudos que elas já tinham negados, os anteriores, que elas se consultaram com profissionais. Então é muito desproporcional quando alguém...
Isso é muito desproporcional.
Isso me faz pensar muito na qualidade das avaliações, né? Do quanto também como é que a gente sai... Isso acaba sendo um enrosco, né? Porque eu tive um laudo negativo para TDAH porque eu fiz mestrado, sabe? Então, assim, foi literalmente isso e que estava no laudo. Então, assim, é muito complicado ver como que... essas avaliações são feitas, quem avalia, qual é a... o que, que ela está se baseando. E imagina, né, esse exemplo da Tata também, questões do governo. Então, assim, é muito delicado, pensando também nos profissionais que estão avaliando. Não tem, muitas vezes, sensibilidade e até conhecimento mesmo.
Ou atualização a respeito do conhecimento.
Ou atualização.
Exato.
Se a gente pegar hoje...
um dos piores problemas.
Exato.
Gente do céu. Se a gente pega hoje um profissional, psiquiatra ou um neurologista, a gente chega lá... aconteceu... Assim, tá acontecendo direto, acontece toda semana, mas você chega e primeiro que às vezes a pessoa não se atualizou e não entende que esse diagnóstico, por exemplo, de TDAH não é mais só dado para crianças, seria dado para adultos também, hoje, de acordo com o CIDES e, assim, de acordo com as pesquisas. E aí a pessoa também não sabe quais são as características do TDAH desatento ou que o TDAH agora a classificação já tem leve, moderado a grave. Não, a pessoa ignora tudo isso e ela tem o quê? A classificação antiga de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ponto. E ela não sabe que aquilo pode ser leve, grave ou moderado. Ela não sabe que aquilo se divide em desatento, misto, hiperativo. Ela não sabe quais são as características. A única coisa que ela tem na mente é aquele garotinho, pivete, que destrói todas as coisas, não passa de ano e não consegue aprender matemática e muitas vezes está associado à dislexia. É isso. Você pega aquele profissional, ele tem essa foto dentro da cabeça dele, aí ele vê você. Uma mulher crescida, que já passou por todas as etapas da vida, ele olha e fala assim, não, você não é TDAH. Porque não bate com a foto que ele tem da imagem daquele garotinho.
Não bate com o Bart Simpson, né?
Tipo, exato.
Não bate, Bart Simpson. Então, assim, não.
Eu lembro quando a Mai começou a fazer residência, Quantas vezes você reclamava pra gente que, primeiro que você não tinha nenhum colega que era neurodivergente. Segundo, que você falava o quanto eles não conheciam sobre o TDAH e eram pessoas, eles eram neurologistas. E isso, eu lembro que você falava, seus chefes também mal conheciam.
Eu quando faço uma entrevista, quando eu entro em algum processo seletivo, eu não falo que eu tenho TDAH, eu não falo quais são as minhas limitações, e eu realmente deixo isso para depois. Porque eu só. Você tá numa entrevista, você quer muito entrar num lugar. Então você vai fazer o movimento de se vender. Você é um produto no mercado de trabalho naquele instante, e a entrevista é o seu momento de performar o seu próprio marketing. Se eles caíram, entre aspas, tá, gente? Olha eu com a síndrome do impostor. Se eles escolheram você, se eles gostaram do seu marketing, então você conseguiu ser muito bom na entrevista. Agora, quais são as expectativas daquelas pessoas perante a entrevista ou o que eles acharam que você era, já é o problema delas, você não precisa atender a isso. Então, tem essa questão. Quando eu entrei na residência médica, ninguém sabia que eu tinha TDAH. E, assim, quando eu tô fazendo um trabalho, tô dentro do meu trabalho, que eu vejo que eu vou ficar muito em contato com colegas da área da saúde, eu não fico expondo muito isso. Mas quando eu tava entrando na neurologia, eu falei, bom, vão ser todos neurologistas, são neurologistas, são pessoas que acompanham e estudam isso, eles sabem o que é uma alteração de comportamento e a diferença, por exemplo, de uma neuroatipia para um transtorno psiquiátrico e também para uma alteração do neurodesenvolvimento. Então, eu me senti confortável. E aí, no primeiro ano, a gente fica junto com a clínica médica. E eu entendi, às vezes, os meus colegas da clínica médica às vezes não entenderem muito bem meu padrão de funcionamento, não entenderem as minhas dificuldades. Mas quando eu observava que tinham colegas da neurologia que ainda não entendiam ou que ficavam desconfortáveis comigo falando a respeito do meu TDAH, e eu me sentia. Eu ficava brava, sabe, internamente. Eu me sentia muito. Como que eu falo? Tô procurando a palavra para expressar melhor. Eu me sentia desgastada primeiro, né? Porque, poxa, eu cheguei até aqui e aí eu tenho que ficar explicando tudo de novo para todos os meus colegas que já eram para eles saberem mais ou menos o que que é esse tipo de transtorno. Às vezes eu me sentia rotulada porque o TDAH no Brasil, ele é muito mais tratado por psiquiatria do que neurologia. Por uma questão de psiquiatras, eles estudam mais transtornos do comportamento. Então, os neurologistas têm uma tendência a não estudar tanto transtornos do comportamento quanto psiquiatras. E aí, quando você chega no ambiente dos seus pares, você fala, eu sou TDAH, eles já acham, tipo, nossa, é psiquiátrica. Então, assim, acham que é um transtorno, assim, mais relacionado à depressão, a ser uma pessoa com alterações sentimentais do que alterações comportamentais. Ou dificuldades comportamentais, às vezes não levam nem em consideração que você tem dificuldades. E é muito difícil isso, gente, mas é muito difícil mesmo. E por fim, dentro da medicina, dentro da área médica, da área de saúde, existe um movimento muito forte de uso das medicações do TDAH, não para corrigir algum tipo de disfunção, mas para ficar maior tempo acordado num plantão, para estudar mais, para
Nossa.
você, assim, ser um profissional que entrega as coisas de modo mais rápido, que você é mais ágil, que você é mais. Enfim, existe esse
Produtivo, né?
movimento, existe esse movimento do uso dessas medicações para TDAH, para transtornos da função cognitiva, para aumentar a produtividade.
Para quem não
E
tem,
aí,
né? Para
para quem não tem,
neurotípicos usando, como se a
para
gente.
neurotípicos que não tem.
É como se a gente já não tivesse falta de medicamento suficiente no mercado para quem precisa comprar e outras pessoas estão
É.
comprando o nosso medicamento e a gente fica precisando e outras pessoas estão usando. E eu sei que tem uso recreativo disso também. Tem
gente que
usa pra ir pra balada justamente pra ficar acordado mais tempo e coisas assim. É ridículo.
Cansado e usa um Vivance pra ir pra festa. Você olha e fala assim, como assim, gente?
Exato.
E aí é muito ruim.
E outra coisa, né, que a Anvisa aprovou há pouco tempo atrás, nos últimos anos, que agora tem medicamento para TDAH, que ele é receitado também por nutrólogos para compulsão alimentar. Então, além da gente ter
problema... Que, assim, o Vivance é usado para compulsão.
Ele era um efeito colateral que a gente tem que prestar muita atenção, porque é muito comum pessoas com TDAH começam a tomar um medicamento, pararem de comer, porque elas não... A gente tá conversando aqui que a gente esquece de comer naturalmente. Imagina com um medicamento que, além da gente esquecer de comer, ele vai inibir o apetite. Então, ele tá sendo... Tá certo, tem gente que tem problemas de... problemas alimentares e precisa tomar esse medicamento, mas... tem gente que... Tem profissional que tá receitando isso.
Banalizando.
Qualquer coisa. Exato. Tá receitando do tipo, você não tem um problema alimentar, você não tem uma compulsão alimentar e você precisa tomar isso porque você tem um problema grave sobre isso. Aí ele tá receitando, você quer emagrecer? Toma esse remedinho aqui. Você quer fazer alguma coisa? Faz, toma esse remedinho aqui. Então ele ainda tem esse problema de... Já tá faltando pra gente porque ele tá sendo usado de maneiras erradas, de formas ilícitas, além de pessoas que estão diagnosticando, não é a palavra, estão receitando demais para quem não precisa.
Então... Sim, e gente, é muito interessante, assim, só concluindo um antigo pensamento, né, senão vou emendando uma coisa com outra e nunca termino nenhuma, mas... Por esse movimento, às vezes eu tenho uma certa vergonha até de falar para uma pessoa da área da saúde, ou não uma vergonha, às vezes eu tenho uma preferência por não dizer esse tipo de coisa, porque eu sei que já vem carregado com esse estigma, tipo, será que não deve ser TDAH, você deve estar querendo fazer um uso do Vivance para ajudar, sei lá, no plantão, é só um viciadinho com o uso de uma droga psiquiátrica. E então é muito difícil dentro.
Você já ouviu falarem isso pra você?
Já. Gente, já. Às vezes eu tô isso num ambiente e alguém já chegou, assim, num ambiente com vários profissionais da saúde, alguém já virou pra mim e falou assim: Mara, você é TDAH mesmo ou você só gosta de usar o Vivance? Aí eu falei assim: você acha que eu gosto de usar o Vivance? Você acha que eu, tipo, hoje eu vou tomar um café com Vivance?
Eu já sou cínica, sim, todo dia com sorvete.
Não, é uma banalização que existe. Sim. Ou então alguém vira e fala assim: mas você é da área da saúde, né? Você tem TDAH e aí você foi pro psiquiatra. Você já pensou que talvez você
não tenha TDAH?
Você já pensou que talvez você... Não, é exatamente isso. Você pensou já que talvez você não tenha TDAH e durante sua entrevista você, assim, direcionou para chegarem no diagnóstico porque você conhece as características? Porque você é da área da saúde. Detalhe que eu fui diagnosticada sem ser médica. Tipo, num período meio da adolescência. Assim, tipo, claro, né? Porque eu já conhecia todas as características. E aí, assim, eu... Não pensei nisso.
Obrigada, talvez eu tenha feito.
Poxa, você me curou.
Agora estou curada. Nossa, é verdade. Vai ver que vou parar de tomar medicação e sim, tudo faz sentido. Então,
vou parar de tomar medicação e começar a trocar o sapato de novo.
De novo. Não, e aí, olha isso, né? E aí, a partir do momento que eu, durante o ano inteiro que eu passo com essas pessoas. E elas começam a anotar em detalhes, porque a gente faz muito masking, e às vezes a gente faz tanto masking que a gente até esquece de como nós somos sem o masking, né? Que o masking se torna mais automático. Aí as pessoas começam a me pegar em momentos naturais, sabe? Momentos muito naturais. Que eu não certamente não. Elas não me veriam se não convivesse tanto tempo comigo. E aí elas começam, às vezes, a fazer muitas críticas, começam a, tipo, nossa, ela é muito lenta pra fazer isso, nossa, ontem ela não dormiu, hoje ela não consegue nem falar direito, menina tonta, aí alguém vira e fala assim, gente, é verdade, ela tem TDAH. Aí todo mundo, Ah, é verdade, então. Quase falei um palavrão agora, mas. Tá? Eu já tinha falado desde o início. E aí você também vê uma coisa muito chata, que é, às vezes você está dando um plantão, às vezes você está estudando com algum colega seu, e aquela pessoa tomou Venvanse. E eu não sei se vocês já viram um neurotípico medicado com Venvanse
Não.
indevidamente. Ele se torna um TDAH hiperativo, hiperativo, hiperativo. Ele não consegue parar quieto, ele fica assim, vambora, vambora, e aí, ó, ó. Ó, pensa isso em mim, agora a gente vai estudar. E mais engraçado que a própria pessoa não tem a percepção que ela tá assim. Você só tá sentadinho do
Meu
lado dela e tá, ah,
Deus.
então, agora é, ó.
Nossa, é o meu dia a dia. A diferença é que eu ouço que as pessoas falam, se acalma, para. Nossa, o que eu ouço de crítica da minha hiperatividade, tipo, se acalma, para, eu não consigo me concentrar falando com você que você tá se mexendo demais. Ou se. De... Nossa, mãe, te amo, tá? Mas a coisa que eu mais ouço é, fica, para quieta que você está me deixando atordoada. Porque eu não consigo ficar conversando com ela sem andar por 15 cômodos, sentar, agradar o gato. E eu tô ouvindo o que ela tá falando, mais ou menos. Mas.
O neurotípico medicado com psicoestimulante se torna um neurotípico hiperativo.
Exato. E aí a gente, quando
Sem
toma remédio,
perceber.
vai dormir.
Não,
Dá um
pelo
sono.
menos é a percepção que eu tenho. É como se eles tivessem tomado muita, muita, muita cafeína mesmo. Ou 3 latas de energético de uma vez. E aí eles acham super estranho, por exemplo, que eu tô lá e falo assim, nossa, agora tá na hora do meu remedinho. Vou lá, tomo um remedinho. E olha só, agora eu consigo fazer uma prescrição de modo mais adequado, com mais atenção. Eles vão assim, mas você não tá sentindo agitada? Você não tá se sentindo assim, com o coração muito acelerado? Você não tá
Gente,
sentindo dor dentro de você, uma vontade de fazer tudo? Eu,
não bateu
vocês estudam
soninho.
isso?
Mas você também não tá sentindo assim, mil pensamentos na sua cabeça rodando, tudo acontecendo ao mesmo
Esse é o
tempo.
meu normal.
Esse é o meu normal. Eu sou assim sem estar medicada, meu senhor.
Ai, que
Tipo,
ódio.
eu acho que você tá trocando as coisas. Não, porque uma vez eu tomei Venvanse e eu fiquei muito elétrico, eu não parava quieto para estudar. E aí as coisas assim, foi muito bom porque eu fiquei acordado, mas fiquei muito elétrico aí. Então, é porque você consumiu uma medicação que não era para você ter consumido. Você não tem esse problema. Você ficou com um excesso de neurotransmissor. Aí a pessoa, ah, é verdade. Tipo, ah, gente, pelo amor de Deus.
E
Vai
eu,
explicar,
anos na
né?
terapia, conversando com a minha psicóloga, tentando acalmar a minha cabeça para dormir. Anos de
Exato! E
terapia
eu,
para
anos.
tentar dormir. E aí as pessoas tomando, falando que, ai, agora minha cabeça está agitada. É, amigo, porque a minha é assim o tempo inteiro. E aí
Exato.
entra na parte da autorrestrição do TDAH. A gente não consegue, que é outra coisa das disfunções executivas. A gente não consegue se restringir o suficiente naturalmente. E quando eu falo autorrestrição, é tanto de pensamento quanto de comportamento motor. É qualquer coisa que a gente precise de um freio, de um pare, a gente tem esse problema. É o que eu falo do freio, eu chamo de freio de vai dar merda. Que a gente não pensa antes de falar, não pensa antes de fazer, quanto o pensamento em espiral na cabeça, que começa de uma coisa de, ai, quando eu tinha 7 anos de idade, eu fiz isso, e de repente você começa a lembrar de um monte de coisa que você falhou a vida inteira, e você passa a madrugada se culpando por uma coisa que só você lembra, e você entra numa espiral de, ai, meu Deus, minha vida vai ser um fracasso, porque aos 7 anos de idade, eu falei alto na sala de aula e coisas assim. E aí você entra numa espiral, você não consegue dormir. E é a cabeça que não para, é o comportamento que não para, virar de um outro lado, pro outro, pra cama sem conseguir parar de se mexer e coisas assim. E aí a pessoa toma remédio e acha
Sim. Sim.
que. Ai, que ódio.
Muito. Não, sim, total. É na cabeça da pessoa, de novo, como algumas pessoas têm muita dificuldade de se colocar no lugar do outro, entender que a percepção e a construção do ambiente e do que ela é vem muito da história de vida e tudo aquilo que a gente falou, ela tem muita dificuldade de perceber que o outro não é ela mesma ou não é como ela. Ela acha que, nossa, a pessoa que toma Vyvanse, ela fica instalada, ela é igual, sei lá, um usuário de cocaína ou algo do tipo, sabe? Mas não. Tipo, gente, a gente é medicado e a gente, com o medicamento, fica assim, semelhante a um funcionamento normal exigido. Sem medicamento, a gente fica TDAH.
É
E
muito louco,
é muito interessante. Quando a gente para, tem um livro muito bom, que é de psiquiatria, inclusive, de fármacos e sobre como eles têm a ação e como tratar alguns tipos de transtorno. Lá dentro tem um tratamento de TDAH. Eu não vou falar o nome do livro depois, eu não lembro, por isso que eu não vou falar o nome do livro. E se
Eu
eu
achava
parar
que
para
você não ia
procurar.
falar porque era alguma coisa do tipo, ah, é
Tipo,
melhor
é o
não ler,
segredo
não.
médico. Tipo, não, eu não vou falar o nome do livro, porque se eu parar agora para procurar o nome do livro, eu não vou voltar a falar o que eu tava falando nesse instante. Mas depois a gente põe aí. E é muito interessante porque ele fala que o tratamento do TDAH é como afinar um instrumento musical ou igual um instrumento de medidor, assim, de neurotransmissores. Porque se você passar e exagerar um pouco na medicação, você piora a hiperatividade, os sintomas positivos, digamos assim. Sintomas positivos que não são positivos de bom, são,
Que
tipo,
bom.
mais sintomas hiperativos. Então, é muito como você afinar um instrumento. Se você girar muito um instrumento de corda, eu acho, não sei como que é afinar outros instrumentos. Mas quando você está afinando um instrumento de corda, quando você prende muito a corda, às vezes ela fica muito fina, e quando você solta muito a corda, ela pode descer e ficar muito grave, sabe? E isso acontece também quando você está medicando para o TDAH. Se você medica muito, você aumenta os sintomas positivos. Então você aumenta muito a euforia, aumenta muito a hiperatividade, mas sim, você aumenta muito essa disfunção mais para o lado hiperativo. E aí, quando você tem uma pessoa que não é muito bem medicada ou uma falta também de alguns tipos de neurotransmissores, ele vai para o oposto e você aumenta os sintomas negativos, que aí associado à depressão, associado também à lentificação, à dificuldade também de se organizar, mas a falta de organização está presente em todos, positivos ou negativos, a função executiva. E é muito isso. Se você tem uma pessoa com TDAH, para você chegar no meio, que é ter aquele instrumento totalmente afinado, você vai ter que realmente trabalhar muito bem, ir melhorando as doses, ir colocando um medicamento, tirando outro medicamento. O tratamento é muito difícil. Aí chega um neurotípico que tá lá no meio afinadíssimo, puf, põe para dentro uma medicação que vai deixar ele com sintomas positivos. E ele não
Neurotípico.
entendi o porquê você também não é assim. Sendo que a gente começa lá do zero, né? Então a gente já começa ou com sintomas negativos e tentando se regular para o equilíbrio, aí deixa escapar uns sintomas positivos, ou a gente só não consegue mesmo e fica tendo essa variação de afinação, entre aspas, do nosso próprio instrumento neurológico, digamos assim.
Faz muito
É muito
sentido
difícil.
isso.
É muito difícil. Eles não vão entender. Quem não tem nenhum tipo de alteração equivalente ou algum tipo de transtorno cognitivo executivo não vai entender.
Não.
Porque
Tem
é
muita
muito
dificuldade.
interno.
Mas é que tá, né? Porque você tá numa área que, assim, tudo bem. Eu acho que na psicologia isso acontece, mas você tá na neurologia, que é onde a coisa, né? Tipo, não sei se eu tô falando fora, mas assim, me surpreende eles não entenderem essa questão da substância, do funcionamento do cérebro, de.
Às vezes até
Muito
entende,
louco.
às vezes até estudou isso, mas quando vê
Na prática.
aquilo na frente dele, às vezes não consegue juntar lé com cré, tipo, não consegue
É.
fazer a associação necessária.
Sim.
Porque ali naquele instante eu não sou uma paciente, eu sou uma colega, então ele tá com, sei lá, com aquele tipo de olhar de análise totalmente desligado e não faz a associação devida. Eu sei lá o que que acontece, eu não faço a mínima ideia. Mas assim, eu tenho apesar de ter esses colegas que são assim, eu tenho colegas muito bons que na primeira semana sentaram do meu lado e falou assim: ou você sabe que você tem TDAH? Que assim, só de olhar já fala: meu, as características são muito evidentes, mas é para quem já estudou, para quem conhece, para quem assim já entende o funcionamento. Ou às vezes colegas mesmo que tem alguém da família com um funcionamento extremamente semelhante conhece o transtorno e sente e fala assim: você já fez uma avaliação para ver se isso é só personalidade ou se isso é uma alteração mesmo do funcionamento, você faz acompanhamento? E eu sou muito grata a essas pessoas, porque são as melhores pessoas, são as pessoas que sabem que eu passo, ou não, mas que tentam entender.
Sim. E sem julgar,
isso é,
né,
muito positivo, sem julgar, só que são poucas, dentro da área da saúde são poucas, porque querendo ou não, o padrão é aquele que eu falei para vocês, de julgar, achar que tá fazendo um abuso de medicação, porque muitas pessoas fazem, ou às vezes dá falta mesmo de um conhecimento do transtorno, ou uma preguiça, às vezes, de querer conhecer a respeito do transtorno. E é muito difícil mesmo. Sim. Mas a gente faz o possível dentro do impossível.
Eu quero... daqui a pouco a gente precisa terminar, mas eu queria... Eu não quero terminar esse episódio antes de fazer uma pergunta, que eu acho que é uma coisa que eu sinto muito, isso já... É um assunto recorrente em várias conversas com pessoas com TDAH. Eu quero entender se vocês sentem a mesma coisa. Vocês sentem que vocês têm a idade cronológica que vocês têm? Ou vocês se sentem, tipo, deslocadas da idade que vocês têm na certidão de nascimento para a idade mental que vocês têm?
Não, porque... eu me acho super... Desculpa,
assim, tem umas coisas do tipo, as pistas sociais, sabe? Que os problemas que a gente tem, até por causa das funções executivas, como que a gente se comporta, como a gente se veste, como a gente aparenta para cada situação, ocasião, o jeito que a gente fala. Vocês têm... Como é que vocês sentem isso?
Imagina! Eu me sinto super, tenho, quantos anos eu tenho? 41, e me
eu
sinto
faço
super na
às vezes.
E super na idade. Corta Adriana brincando com os Funko, né? Corta um monte de brinquedo em cima da mesa. Mas assim, acho que com certeza, eu particularmente me sinto mais jovem. Tem uma coisa meio de não me identificar como uma mulher de 40 anos, porque quando eu era criança, uma mulher de 40 anos era a loba, né? Era coisa do... Tinha muito... Ai, porque uma mulher de 40 anos, mulher madura... Eu não me vejo assim, eu brinco... Quem me vê brincando com os meus gatos fala: meu Deus, que louca, sabe? Mas... E eu vejo... Eu observo isso no geral nas pessoas com TDAH, que tem uma certa... Não sei se tem a ver com questão de idade, mas que não aparentam ou tem um jeito diferente, uhum, né? Eu me vejo muito, quando eu me comparo com outros profissionais, quando eu tô no meio de profissionais da minha área, eu sou a que tem tatuagem, eu sou a que tem cabelo colorido, eu sou a que tá usando
jeans,
camiseta, geralmente. Eu tô usando... Eu tô com a roupa cheia de pelo, de gato, porque eu não tirei antes de sair, ou eu não achei o meu rolinho de tirar pelo, sabe? Então, assim...
Ou porque aquilo tá tão normal na sua cabeça, a roupa com pelo de gato, que você nem percebeu que ela tava com pelo de gato.
Eu percebo, mas assim, é normal, eu já tirei grande parte, tá tudo bem. Aí fala assim: nossa, você tem bichinho, né? Tenho. Por quê? E eu sou uma pessoa que usa muito preto, né? Então imagina, 7 gatos e roupa preta, não dá muito certo.
Receita de sucesso.
Mas eu sinto que eu destoo das pessoas da minha idade, sim. E ainda mais profissionais da minha idade, assim, da mesma área, né? Porque tem um padrão de psicólogo que é uma coisa, assim, muito neutra, né? Tipo, sapatilha, uma calça social, um cabelo liso, ou um cabelo mais, uma maquiagem assim, assado. Eu sou de uma época que, assim, psicóloga, mulher, ou, né, não usava batom vermelho, sabe? De usar maquiagem direito, imagina. Então, quando eu tenho colegas que na época eu não tinha, mas colegas que tinham cabelo colorido na faculdade, falava assim: você acha que você vai ser uma boa psicóloga com tudo isso de tatuagem, não sei o quê? Então tem um estereótipo,
Nossa.
e cabelo colorido. Então, assim, eu na pandemia pintei meu cabelo de rosa, né? E eu vejo mesmo que as pessoas na mesma faixa etária que eu conheço, que são diagnosticadas com TDAH, tem uma coisa assim, eu não sei se eu posso dizer pueril, mas a idade, ela aparenta ter menos, inclusive fisicamente.
É isso que eu ia falar, é que inclusive fisicamente,
Sim,
mas aí eu não sei se é o jeito
fisicamente.
que a gente se comporta e que a gente age, que a gente se veste, o jeito que a gente fala também, se isso tem a ver só com a parte de autoconsciência das disfunções, ou se tem a ver também com a parte do neuroamadurecimento, que a gente amadurece em outro passo, então a gente não sente que a gente tem a idade. Eu talvez seja como para o que eu acho, muita coisa no TDAH nunca é uma resposta só. Eu sempre acho que às vezes tem várias coisas que é uma combinação de vários fatores. Na minha cabeça, eu parei nos meus 20 e poucos, entre 20 vários e 30. Mas eu fiz 40. E aí, geralmente, a primeira reação que eu tenho quando eu falo, eu acabei de fazer 40, é: como assim? Você não tem isso. Eu te dou no máximo X anos.
Nossa, sim, essa é a frase mais escutada da minha vida.
E você tem cara
Eu
de novinha também, Mai. Então, eu imagino que para
tenho
você, alguém, as pessoas devem falar: tipo, você tá fazendo ronda no hospital. Não, não, eu quero a
total.
médica, não quero a, sei lá, a tipo, não quero a, sei lá, você
Não,
tem esse exemplo.
estagiária, né? Sei lá.
Não, nem
Eu
estagiária, tipo, a Mai, às vezes, tem um pouco de cara de. Porque a Mai é muito fofinha. Então, sei lá, tipo, a pessoa do ensino médio que
não é.
foi lá visitar e tá acompanhando o pai ou a mãe, sabe? Aí eu imagino a cena, tipo, a Mai mostrando o cartão: não, não, eu sou a médica. E eu não sou
Sim,
médica
não, e o pior.
pediatra.
Gente, não, assim, são tantas situações que eu não sei nem por onde começar. Nessa questão de percepção do outro em relação a mim, faz nem uma semana. Na verdade, todo dia sempre tem alguém que me para e fala assim: quantos anos você tem? O que você está fazendo aqui? Você tá com. Ai, lá no hospital que eu tô, no hospital escola. Às vezes alguém fala assim: não, mas o horário do pessoal da faculdade de medicina já acabou. O que que você tá fazendo aqui? Eu, tipo, eu não sou da faculdade, moço. Eu sou formada, não sei quantos anos, eu tô na residência. Ah, é. Aí olha pro meu crachá, tá escrito, tipo, médico residente. Tá. Aí a pessoa sai super confusa na cabeça dela, né? Tentando entender o que que aconteceu, quem sou eu. Mas enfim, na semana passada aconteceu uma coisa muito marcante. Assim, isso se repete quase todos os dias, mas foi muito especial porque eu fui cuidar de um paciente que ele tinha uma afasia. Era um paciente, um amor de paciente, assim. E cada um de nós se divide com um certo número de paciente e vai fazer, né? Vai desenvolver o cuidado, estudar e também ser responsável pelas medidas e medicações que esse paciente vai tomar. Beleza? Isso é uma residência. Conversei com o paciente, conversei com ele estava tendo um certo problema neurológico, e o paciente não me questionou em nenhum momento sobre quem eu era. Eu só virei, me apresentei e falei: olha, eu sou fulana de tal, eu sou médica residente, eu que vou ficar responsável pelos seus cuidados. Eu vou ser a sua médica nesse período que você vai estar hospedado aqui no hospital. O paciente, assim, tranquilo, aceitou. E ele estava sem acompanhante. Aí eu expliquei para ele todas as medidas e perguntei onde estava o acompanhante dele. E ele falou: ó, a minha esposa, ela trabalha, ela só vai chegar mais tarde, mas eu aviso ela que você passou aqui. Tudo bem. Aí fui, fiz minhas coisas, a esposa chegou, eu voltei, orientei ela, falei: ó, já expliquei para o seu esposo que essas vão ser as medidas de tratamento, que esse é o diagnóstico, e é isso que está acontecendo com ele. De manhã eu fiz todo o exame físico e eu realmente encontrei esses sinais e essas alterações. Aí ela: ah, não, beleza, entendi. E ele estava com uma alteração de memória também, o paciente. E eu não me atentei a esse detalhe de me apresentar novamente, explicar que eu era uma médica, que era médica assistente, que é responsável por eles. E saí. A esposa foi reclamar que nenhum médico tinha passado no dia
Meu Deus.
e que nenhum médico estava acompanhando ele e que nenhum
Ah.
médico havia feito o exame físico dele, que só
Gente.
tinha passado uma aluna lá. Era eu.
Ah.
Aí eu voltei e falei assim: não, ó, eu sou a médica responsável. Meu chefe
Meu.
mandou mensagem e falou assim: Mayara, esse paciente é seu. Eu falei, é meu, você passou nele? Eu falei, passei.
Duas
Ué,
vezes.
ela tá duas vezes. Aí ele falou assim, não, porque a acompanhante está reclamando que nenhum médico passou. Aí eu voltei e falei assim, a senhora reclamou que nenhum médico passou, tá tudo bem? Ela, você é médica? Eu sou médica. Ai, eu achei que
Não,
você era
eu tô
estudante
aqui
de
de feliz.
medicina.
Eu gosto de passar nos quartos das pessoas para, sei lá, deixá-las
Conversar.
bem-humoradas.
Ah,
É.
não, eu. E assim, foi
É uma
muito
piada, você tá na
bizarro.
pegadinha, olha a câmera ali.
E a pessoa parece que, num primeiro momento, olha para você e eu falando, eu sou médica. Parece que ela não acreditou. Ela olhou pro meu cachá bem de perto, acho que para confirmar a realidade que ela tava vivendo. Ah, é, então você é médica? Você é a médica assistente? Eu falei, sou a médica assistente. E vai ser responsável pelos cuidados dele. Ah, tá bom. Entendi. Então tá. Então, ok. E fecha assim, parênteses. E outra coisa que também aconteceu, fui atender um paciente e ele estava acompanhado da filha. A filha é professora da escola de medicina. Só que o paciente, ele tinha um transtorno muito difícil de ser diagnosticado e muito raro. E o meu tutor foi junto comigo até ele para ensinar que tipo de exame físico era necessário fazer. E era um exame físico super complexo, tinha muitas etapas e tinha alguns tipos de alterações muito sutis que eu deveria prestar atenção. E era o meu primeiro paciente desse tipo. E aí ele me ensinou, ele falou: ó, então agora, nesses próximos dias, eu não vou mais passar com você, você vai passar novamente sozinha e vai dar continuidade ao tratamento. E eu, tudo bem, doutor, muito obrigada. Aí a acompanhante virou e falou assim: ai, que fofo, que lindo, né? É tão bom quando a gente é professora, assim, sabe, da área da saúde, e a gente tá, assim, dando aula para os acadêmicos. Ele ficou olhando assim para ela: como assim? É, eu também dou aula para os alunos de medicina, eu também dou aula para os alunos de enfermagem, é bonito, né, ver eles aprenderem. Aí eu fiquei parada assim, olhando, aí fiquei pensando, será que eu falo que eu sou médica? Eu espero ele falar. Aí ele deu risada e falou assim: essa menina aí é, essa aí é, já é véia na área, isso aí, ó, isso aí tem mais anos de formada, já sabe o que tá fazendo, moça. Para com isso. E saiu assim, sabe? A mulher ficou olhando. Você é formada? Eu falei, eu sou formada, eu tenho 33 anos, eu já tenho, agora é o sexto pro sétimo ano de formada. Eu já fiz medicina, eu já fiz isso. E aí a pessoa fica me olhando.
Não
Como?
acredita, né?
Não acredita, não acredita. Por causa da minha feição, acho que a minha feição pega muito. E além de eu ter essa feição mais jovial, eu sou pequena. Eu não cresci. Então, assim, isso é um mais dois. Quer dizer, dois mais dois é quatro. Para eles é tipo, feição jovial. Estatura baixa.
Acha?
Um jeito mais calmo de falar, um jeito mais, não sei, jovial também, não sei se de se vestir. Mas não adianta, mesmo eu me vestindo diferente, ainda assim acham que eu sou muito mais nova do que eu sou.
Sim.
E aí, quando a
É, eu
gente
também sou
fala
pequena.
mais, sei lá, da nossa idade, ou se veste mais, as pessoas acham que a gente é meio metida, porque a gente não. Porque não parece que uma coisa não condiz, cara, crachá não condiz, tipo, a cara que eu tenho,
Exato.
e vestir terninho e falar. É,
Ah,
sem
mas aí eu
gírias e
fico
coisa assim, a pessoa acha
extremamente
que a gente.
incomodada.
É, eu
Eu
fico.
aí não sou eu.
Eu fico um pouco, mas aí tem um. Já aconteceram os dois comigo. Do tipo, quando eu falo. É que também teve uma coisa meio de machismo quando eu ouvi isso, porque quem me falou foi
Nossa,
um
machismo
homem.
é foda.
Mas falar, e eu precisava falar menos as minhas formações e parecer menos inteligente do que eu sou, porque eu assusto as pessoas. Então,
Horrível.
se você se comporta com a sua idade, com a experiência que você tem, as pessoas acham que você é metida demais. E
Ah,
aí, se
tá.
você age do jeito que você se sente confortável, mais jovial, sei lá, falando gíria, falando essas coisas, se comportando de um jeito mais, sei lá, mais descolado. Não é nem descolado, é do tipo, sem ligar tanto para as formalidades. É, casual, é isso. Obrigada. E aí as pessoas acham que você não é levada a sério. E aí que você talvez seja nova. Já passei por isso com clientes de podcasts que eu tava produzindo. Eu falava, minha idade, há quanto tempo eu tenho de carreira? Há quanto tempo eu produzo podcasts? As pessoas, nossa, você é tão novinha. Não, não, só não. Tenho quase a sua idade. Ou tô mais velha do que você.
É.
E eu faço isso há bastante tempo. Eu tenho muita experiência no que eu faço. Eu entendo muito bem. Não. Por isso que eu tô aqui te atendendo. Por isso que eu tô aqui fazendo seu podcast. Não sou estagiária. E as pessoas ficam entre sempre... te levar muito a sério e achar que você é pedante ou não te levar a sério o suficiente. É, eu acho.
Mas eu sempre tive muito, muito problema também, porque eu não queria ser a pessoa, digamos, que se veste de acordo com a idade. Eu não queria. Eu, assim, nunca não me vista. O que é se vestir de acordo com a idade? Ponto, né? Eu acho que também tem isso. Eu entro muito nessa discussão de. O que que é...
Eu tô aprendendo no Instagram. É sério, eu tô seguindo alguns perfis que me mostram como me vestir um pouco melhor. E eu tô tentando aplicar coisas que funcionam, que são com corpos parecidos com os meus. Que truquezinho legal. Não. Tô aprendendo com o Instagram me vestir.
Isso pode ajudar. É, isso pode ajudar, mas tipo... Mas
é uma ferramenta neuroatípica. A gente tem que olhar os outros para mascarar e imitar um comportamento dos outros para entender como a gente deveria.
Mas aí eu acho que também tem uma coisa de TDAH, uma coisa que talvez seja de TDAH, vocês que são mais experientes nisso, que é também de como é que eu vou dizer? E contra, talvez. Linguagem ruim. Mas é tipo, de, não vou fazer que nem todo mundo, não sou todo mundo, né? Ou do tipo, não vou fazer o que mandam, não vou fazer o que tá na instrução, não vou fazer, não sei se você sabe explicar, mas tipo, eu vou fazer do meu jeito.
Uhum. Eu sinto isso, é uma sensação, pelo menos, eu não sei se eu entendi o que você tá querendo dizer, mas eu tenho essa sensação de nem sempre as regras se aplicam a mim.
É, não o que vou usar sapato social, eu vou de All-Star.
É como se, assim, a gente sempre foi tão diferente que parece que algumas regras não fazem sentido, então elas não se aplicam por algum motivo pra gente.
Pra mim não faz. Não fazia sentido trabalhar em banco, e sendo que eu era do departamento, eu não trabalhava em agência, e pra mim não fazia sentido eu usar sapato. Eu ia de tênis. Não fazia sentido.
Nossa,
não,
gente.
Ainda mais que eu trabalhava à noite. Sabe?
Pra mim, várias coisas não fazem sentido em relação a roupas.
E aí entra a rigidez
cognitiva,
né?
Principalmente no ambiente hospitalar. Principalmente no ambiente hospitalar. Assim, vou fazer uma observação rápida. Dentro da neurologia, eles querem que a gente sempre esteja muito bem vestidos. Porque eles querem que a gente passe uma sensação de profissional e calma, e que tá tudo bem, você tá sendo abordado por um profissional especialista nisso. Tipo, eles acreditam que a imagem tá muito, muito associada a esse tipo de sensação ao paciente. Eu não acho que eles estão errados, eu acho que se você vê realmente um médico que tá conseguindo fazer todas as suas coisas e tá conseguindo se manter bem vestido, você sente uma certa segurança. Isso existe, querendo ou não, é uma coisa que, assim, é social, tudo bem. Só que é muito difícil, porque a nossa rotina é muito pesada dentro do hospital. Nesse final de semana, contando com sexta, sábado e domingo, tipo, teve um dia que eu fiquei 16 horas seguidas no hospital de pé e eu ainda tava com um sapatinho social. Assim, me machucou, sabe? Me machucou no sentido assim, ficou machucado. Eu tive que ficar em pé o tempo todo. Eu tive que subir escada, descer escada, empurrar maca, ir atrás de paciente, ir atrás de exame. Ah, e você tem que estar, assim, maquiada, por exemplo. Ah, você tem que passar uma maquiagem para aparecer, para transmitir uma sensação de saudável. Só que assim, a sua maquiagem vai durar, sei lá, só amanhã. À tarde sua maquiagem já tá derretida.
Nossa, sim, você já tá grudento.
Já tá
Ai, que
grudento.
ódio.
Ainda mais pra mim, que eu não tenho uma boa. Eu tenho uma certa dificuldade de ter que parar e falar, nossa, não, agora eu tenho que parar, me olhar no espelho para ver como eu tô. Não, pra mim, tipo, eu tô ali, ó. Tô ali intensa na
Exato.
rotina, não sei. Não, rosto não existe pra mim. Eu tô ali, ó. Querendo fazer minhas coisas, querendo, tentando me concentrar para dar o melhor tratamento para o meu paciente naquele instante. E aí eu tô com uma cara de
Total.
maluca.
Bem-vindo ao clube.
Aí toda aquela maquiagem tá tipo derretida. E às vezes é muito, e eu tenho até um pouco de alergia a algum tipo de maquiagem. Então para mim às vezes é muito mais fácil eu não só não estar de maquiagem naquele contexto, naquele instante. Porque eu sei que aquilo vai derreter, aquilo vai, um momento eu vou zoar, meter a mão no meu olho, vai borrar, sei lá,
Nossa,
o índio, seja o que
sim.
for. E
E aí fica com
do
cara
que
de
às
panda, né?
vezes.
Porque você
É,
coloca a mão no olho, você borra a
o
maquiagem,
que
você fica
faz
com cara de
isso,
panda. É.
cega o olho. Ai, gente.
Do que às vezes eu só tá ali com um cabelinho preso, uma cara, sei lá, lavada, e assim, tô ali, mas tô na rotina e não tô tão desleixada, tipo, estou presente, tenho um cuidado mínimo básico, mas não tô extremamente, como fala, fina, né? E tirando que assim, não me entra na cabeça também, até os hospitais externos, europeus, alguns acho que canadenses, eles já mudaram esse tipo de coisa. E eu acho que um dia a gente vai mudar por completo mesmo. O certo é, se você tá num ambiente hospitalar, nem era para você estar com a roupa de casa, sinceramente. Não era. Ah, mas você usa o jaleco por cima. Tipo, gente, não importa. Era pra gente chegar, ter um vestiário, ter ali um pijama, seja ele cirúrgico ou um uniforme. A gente vestir o um uniforme ali, tirar aquela roupa de casa, ou aquela roupa que a gente vem da rua, ou vem do ônibus, ou Uber, seja o que for. Colocar aquela nova vestimenta específica hospitalar. Na saída, tirar aquela vestimenta hospitalar, deveria até tomar um banho por conta da própria contaminação interna do hospitalar, para você não levar isso para sua casa e vida que segue. Para mim é isso que faz sentido. E a questão assim do tênis, ou seja, o que for, deveria ser o mais confortável possível, porque é uma EPI para mim. Se você é um
Com
profissional da
certeza.
saúde, você vai ficar muito tempo de pé, você vai empurrar maca, você vai fazer massagem cardíaca. E assim, se você não tá com um calçado adequado, isso vai machucar suas costas. Isso é um acidente de trabalho, isso é uma lesão de trabalho.
Calma, só para
Mas
esclarecer,
calma.
EPI é equipamento.
De proteção individual.
Ah, ok, tá. Fala, mãe.
É isso, entendeu? Para mim, eu considero às vezes a vestimenta uma EPI.
Gente, última pergunta, eu vou mudar, eu vou condensar duas perguntas em uma. A pergunta é da Mônica Becker, que também é TDAH Hyper, e que ela fala assim: quais os tipos de acomodações eu poderia pedir no trabalho para ajudar com as disfunções executivas para as pessoas à minha volta ou adaptações na minha rotina? Eu gostaria de saber soluções que vocês utilizam e acham que ajuda, que ajudam. E a outra pergunta é do Vinícius Paes, que também é TDAH Hyper, que ele é estudante de medicina, e ele fala assim: dá para diminuir problemas com funções executivas sem precisar de medicamento? Eu acho que a gente falou muito de medicamento aqui hoje, e a gente falou um pouco de terapia. Uma das coisas sem medicamento é terapia, TCC, tem funcionado, mostra resultados positivos, mas psicólogo, porque além do medicamento, sempre fazer uma ação conjunta entre. Porque nunca é só o medicamento, nunca é só a terapia, combinar os dois sempre ajuda muito. E eu acho que. Uma coisa, respondendo a Mônica, que eu já li bastante a respeito. Desculpa, eu esqueci, completando a pergunta da Mônica, ela fala assim: uma possibilidade que eu já li bastante a respeito é um tipo de gamificação e recompensa nas tarefas. Mas tem que ser uma recompensa que não seja nociva também. Eu acho que é difícil pensar em alguma coisa. E acredito que cada pessoa tem algo diferente que funciona como recompensa, se alguém puder compartilhar o que funciona. Eu uso bastante com gamificação, mas tipo comigo mesma, do tipo, ah, eu vou fazer esse negócio que é chato, mas depois eu vou me dar folga e assistir uma série, sei lá, eu vou trabalhar até um determinado horário e aí eu vou fazer uma coisa que eu gosto depois, e terapia. E eu acho que pra gente, com TDAH, pequenas coisas funcionam muito. Eu tenho muito problema com barulho, eu tenho muito problema com algumas coisas de hipersensibilidade, então eu escolho trabalhar em ambientes que podem me tirar esses problemas extras que vão ser desgastes de energia. Então, de repente, algum lugar que eu consiga focar mais, que tenha menos gente, talvez para trabalhar, colocar fones de ouvido, alguma coisa assim, pelo menos para mim ajuda. É muito uma coisa que a Adri e a Mai falaram, que é se conhecer também, entender quais são os seus pontos que estão tudo bem para você e o que que te piora muito, assim. E o que que você pode fazer, às vezes, coisas simples para isso. O que que vocês recomendam, assim, além de
Nossa.
medicamento ou de técnicas ou no trabalho, assim, que funcionam para vocês?
Como diria Tebilu, busque conhecimento, mas complemento, busque autoconhecimento, né? Porque assim, eu já tentei de tudo um pouco, né? Eu já tentei a gamificação. O que funciona para mim foi estabelecer rotinas. Isso é uma coisa que eu tenho, porque assim, eu não preciso ter mais um gasto de energia. Mas além de estabelecer uma rotina, eu percebo que em casa eu parei de funcionar. Então eu vou para co-work, ou eu vou para um outro ambiente para ver se. Porque por mais que tenha gente, não tem a minha gata pulando aqui na minha cabeça, como ela está prestes a fazer. Sabe? Não tá. Eu tô. Aqui é muita distração, é muito barulho. Por mais que eu use fone com cancelamento de ruído ativo, né? É muita distração. Então, assim, e tem isso, né? Eu tava usando aquele aplicativo, o programa o Habtica, tava funcionando super bem, mas de repente ele parou de funcionar. E é
Eu
isso.
esqueci que ele existe, e aí eu parei de
Eu
completar.
esqueço.
É.
Eu também. Então, assim, eu vou. Para mim, eu acho que estabelecer a minha rotina. Então, para mim, é um momento muito prazeroso quando eu pego o meu planner. Eu nem sei onde ele está nesse momento, mas tudo bem, ele está aqui em algum lugar. Que é pegar e fazer as anotações da semana, ou do dia, ou do tipo, ah, eu fui para academia, fui não sei o quê, comi uma fruta, fiz isso. Então, assim. E para mim, quanto menos, melhor. Né? Então, assim, se, por mais que eu faça um monte de coisa, ter menos hábitos para cumprir todo dia é melhor. E uma coisa também que eu já ouvi outras pessoas fazendo e que eu faço também, é linkar uma atividade na outra. Então, que é tipo, se eu, sei lá, vou fazer o café, enquanto eu coloco. Como é que eu vou explicar? Eu crio uma corrente. De ações, um circulozinho. Então, eu acordo, aí se eu vou fazer o café, eu coloco a água para ferver. Nisso que eu coloquei a água para ferver, eu passo colocando comida nos potinhos dos gatos. Aí eu volto, nessa hora
Muito
o
bom.
café já está fervido, a água já está fervendo, aí eu faço o café. E aí eu vou criando essas rotininhas, esses esquemas, que entra às vezes numa coisa que pode ajudar. Então, eu tenho certos rituais. Vira quase um ritualzinho, né? Agora, o ambiente de trabalho depende muito de onde a pessoa tá, se ela tem autonomia para pedir coisas, né? Eu vou para um ambiente público que tem outras pessoas, mas eu tô com o meu fone, né? Eu tô com o meu fone, eu tenho uma coisa de sentar sempre virada para a janela.
Eu também.
Porque eu tenho uma coisa com janela
Eu acho que eu penso melhor me
e
distraindo com a janela, mas às vezes eu preciso.
muito.
É que, assim, eu sei que eu me distraio mais, mas ao mesmo tempo, às vezes, quando eu preciso refletir uma ideia na minha cabeça, eu fico olhando lá fora e pensando e matutando.
Flui,
É.
flui
Mas
muito
como eu trabalho em
para mim.
casa, eu tenho uma coisa de que eu não sinto a liberdade de fazer em outros lugares, que é, às vezes, quando eu tenho um problema, eu preciso levantar para pensar. Eu não consigo. Não é que eu não consigo pensar sentada, mas eu preciso ficar. Aí eu vou até a sala, faço uma maratona rodando 15 mil vezes pela sala, e aí depois eu vou para o quarto, vou para a sala, vou para o quarto, fico
Dá uns
rodando no
pulinhos.
corredor. quando eu tô num ambiente corporativo, eu às vezes, se eu tô com um problema e eu travo naquele problema, eu levanto e aí eu vou tomar um café e aí eu vou até o banheiro e essa parte de levantar da minha cadeira e sair da frente do computador me ajuda, mesmo que eu esteja fazendo outras coisas, pegando um café, pegando um chá, indo ao banheiro, eu faço tipo um circuitinho. E aí já me ajuda a matutar a ideia na minha cabeça e encontrar a solução. Porque se eu fico na frente do computador, eu travo e eu não vou encontrar nenhuma solução e eu vou desesperar.
É, dependendo de como eu tô. É porque assim, eu sou autônoma hoje, né? Então, eu tô sempre... depende de mim, tudo depende de mim. Isso gera uma sobrecarga muito grande também, mas me dá uma certa liberdade do tipo... Se eu tô, sei lá, fazendo alguma coisa que não seja atender, eu posso levantar, fazer isso. Às vezes, se eu tô no co-work, eu saio do prédio, vou até a cafeteria, volto, vou numa padaria, dou uma voltinha, né? Porque preciso respirar. Então, assim, depende muito da profissão, eu acho. Eu acho que também depende muito de... Né? A mãe, por exemplo, eu imagino que hoje não consegue ficar sentada, não é um trabalho só ficar sentada no computador, né? Então, são realidades diferentes e eu acho que a gente vai sempre experimentando. E tudo bem se eu tô começando a aceitar que tudo bem se uma estratégia que estava dando certo parar de dar certo e eu começar outra que dá certo. Porque tem a coisa do enjoei disso. Quero tentar outra coisa. Novidade. Vou trocar de plano. Vou comprar uma caneta diferente.
É, eu acho que a gente funciona muito com novidade.
Eu funciono, total.
Nossa, eu amo novidade, meu cérebro ama... Eu, né? Eu e meu cérebro, uma entidade separada.
Sim, também tem meu isso, cérebro, de falar do cérebro na terceira pessoa.
É, o meu cérebro, o meu bichinho, ele ama novidade. E às vezes eu posso montar um mural maravilhoso, que aí eu fico toda empolgada. Eu ponho as coisas no mural e não sei o quê, e uso uma técnica de memorização, uma técnica de organização. Daqui um mês... O mural se tornou a parede, ele meio que, não é que ele deixa de existir, ele existe, mas parece que ele passa a não ser mais uma novidade, e a partir disso eu paro meio que de usar ele. E aí acontece um movimento de, ou eu insisto em continuar com aquela técnica, e para eu continuar com aquela técnica de organização ou de aprendizagem, seja o que for, eu tenho que adicionar alguma coisa nova. Tipo, eu tenho que mudar o mural de, sei lá, esse mural é um exemplo, tá, gente? Eu tenho que mudar o mural de parede, eu tenho que acrescentar uma outra cor, eu tenho que mudar o mural de cor para continuar usando aquela técnica.
Uhum.
Ou eu tenho que alterar a técnica, tipo, ah, tô usando uma técnica de memorização ou de estudo... relacionada a, deixa eu pensar, fazer resumos. Cansei de fazer resumos. E aí, o que eu tenho que fazer? Ah, eu tenho que passar a fazer exercícios. Cansei de fazer exercícios. O que eu tenho que fazer? Ah, tenho que, às vezes, voltar para o resumo ou fazer cartões de memorização. Então, tipo, eu sempre tenho que ou estar migrando de técnicas para sempre alguma coisa nova, ou incorporando alguma coisa nova pro meu estudo, pro meu trabalho, para que eu me mantenha motivada, porque senão eu fico muito, tipo, tédio total e desisto.
Nossa, muito.
Muito tédio. Ou eu tenho que realmente adicionar coisas novas ou alterar a minha relação com aquilo. Então, às vezes eu desisti de usar o bloquinho ou a agenda, porque eu perco a agenda o tempo todo. Aí uma solução que uma das minhas psicólogas deu é: por que que você leva a agenda para todo lugar? Por que que você não amarra a sua agenda na sua mesa? Aí teve uma época que eu tinha uma agenda amarrada na minha mesa. Tipo, sou louca? Pode me chamar de louca, mas ela ficou ali por um bom tempo. Foi, acho que o método que mais deu certo foi a agenda do dia amarrada na mesa, que eu chegava, sentava na mesa, via o que eu tinha que fazer no dia... E ela nunca saiu de lá porque ela estava amarrada. Então, ela sempre esteve ali.
Uhum.
Teve uma época também que eu já usei um cordãozinho com um bloquinho, que ele ficava no meu pescoço durante um período de tempo. E, às vezes, alguma anotação, eu pegava o bloquinho, tirava, anotava e colocava de novo. Era um bolsinho que eu punha ele, assim, no jaleco. e ele ficava pendurado no meu pescoço. Até o dia que eu cansei, e assim, eu falei, não quero mais usar esse negócio no meu pescoço, porque ele tá batendo em mim, tá batendo nas pessoas, tá me incomodando. Aí eu
Nossa,
tirei.
sim.
Então, assim, você tem que realmente encontrar a sua técnica. E
É.
se a técnica não der certo, o que que eu faço? Passa para outra técnica,
Muda
tá
de
tudo bem.
técnica. É.
Acabou.
Nisso eu sou o oposto de vocês, porque eu não, eu tenho um problema com novidades. Ainda mais quando são novidades que eu não estou planejando. Então eu surto e eu tenho muita rigidez cognitiva e eu surto. Então, do tipo, eu estou há 10 anos fazendo podcast, eu estava há 10 anos com o mesmo, fazendo do mesmo jeito. No mesmo programa de anotações, eu anoto todos os episódios no mesmo bloco e faço as mesmas coisas. E aí aconteceu que o programa que eu tava usando, ele mudou e ele começou a ser pago e começou a ser caríssimo em dólares e eu tive que mudar. A contragosto, eu fiquei muito puta e muito revoltada e muito triste por semanas. E eu demorei um mês estudando todas as outras ferramentas do mercado para encontrar qual era a melhor. Então, se eu tiver que fazer uma mudança, eu vou ter um trabalho muito extra para estudar todas as coisas, porque eu quero a melhor. E eu vou estudar todas elas e eu vou entender tudo sobre todas as ferramentas. Aí eu escolhi uma. E agora eu vou ficar com ela para todo sempre. Continuando fazendo do mesmo jeito que eu fazia os meus roteiros desde 10 anos
Isso
atrás.
até virar paga. Isso também é um funcionamento. E tá tudo bem.
Mas assim, por exemplo, eu já usei a Bitica para me organizar no dia a dia. Eu uso muito Trello. Eu gosto muito do Trello
Já
porque.
tentei,
Eu tô anotando
já
aqui para
liguei.
testar eles.
É porque para mim ele é dinâmico, então ele funciona, por exemplo, como se fosse a lousa da Mai, e eu consigo arrastar os cards do Trello para feito. E eu acho que, pelo
Sim.
menos para mim, toda vez que tem uma coisa do tipo, você dá um check de feito, ele dá uma satisfação de, ai, tirei esse negócio da minha
Tá.
lista.
Sabe o que eu
É como se
descobri
fosse
qual
uma
é o meu
ofensa
problema?
pessoal. Eu ouvi disso da minha melhor amiga, que ela, tipo, ela tem uma funcionária que ela fala que ter uma atividade não feita no planejamento dela é uma ofensa pessoal. E a funcionária dela, tipo, tem que tirar aquilo do meio do caminho. E eu sinto um pouco isso. Só que eu não fico ofendida porque tem mais atividades do que eu tenho tempo no meu dia e no meu ano para fazer. Mas se eu tiro uma, eu já fico mais aliviada.
O Trello me dá agonia porque eu sinto que eu tenho a obrigação de preencher tudo que tá ali no card. Então,
Ah,
assim,
não.
eu tenho que colocar descrição, eu tenho que ficar fazendo não sei o quê. Então, aquilo me dá uma agonia.
Às vezes eu
Então, eu
só
prefiro
coloco o
anotar no
título.
planner.
Às vezes eu só coloco o título e coloco uma imagem de referência, é isso.
Eu não aguento. Eu não aguento. Eu separo por cor, eu separo se, tipo, se é urgente, se não é. Gente, aí eu entro no modo obsessivo. E não se
Então,
sustenta.
para você não
Não
funciona.
sustenta.
E aí eu coloco, às vezes, os coisinhos, as tagzinhas coloridas sobre o que é aquilo. E aí funciona. E eu tenho mais de um Trello. Então eu tenho um Trello só para planejamento e um só para arte. Então eu faço e eu me organizo, mas tem
É,
gente que
não, eu me
não
perdi
funciona nem um
total.
pouco.
Não, mas já tentei também. Pode ser que em algum momento eu tente de novo. Mas é isso. Várias. Ah, é uma coisa, né? Dependendo de se você for. Voltando para a pergunta da Mônica, assim, o que que no ambiente, eu acho que fone de ouvido, dependendo da profissão dela, fone de ouvido é fundamental. Ou um abafador, alguma coisa assim. Se você tiver uma sensibilidade ao barulho. Ou desfoca muito rápido, né?
Eu acredito que
Outra
ela tem
vida.
que ver, ela tem que se conhecer, trabalhar
Exato.
isso para saber quais são as características dela. Tem muita gente, por exemplo, que gosta de ter alguém do lado, é aquele
Body
body
Dublin.
Dublin.
Body Dublin, é.
É o que eu faço.
Que ajuda a ditar o ritmo e passo do trabalho do estudo. Tem muitas pessoas que preferem ficar sozinha porque falam que tem uma pessoa ali do lado que deixa ansiosa. Tem outras pessoas que preferem estar num ambiente cheio e lotado, com barulho, porque dizem que acalma a pessoa. Tem pessoas que preferem estar num ambiente calmo, que é o meu caso, e com menos barulhos possíveis. E assim, tem que entender o seu modo de funcionamento e tem que
Exato.
entender seu modo de trabalho. Isso não vai ser uma receita de bolo. A gente quer muito uma receita de bolo, né? Do tipo, eu não vou virar, a gente não vai virar para você e falar assim, ó, senta em frente a uma janela, faz uma meditação, pega três
Exato.
copos, dá três pulos
E
E aí
grita
você
pro
gira no
espelho,
sentido
grita pro
horário,
espelho
grita pro
e
espelho.
espere que a loira do banheiro vai aparecer e ela vai te dar a
Exato. E
solução
ela
mágica.
deu. Não é, não existe isso,
Aí
assim,
se
a gente.
for, seria
Ah, seria
ótimo.
maravilhoso. Eu queria falar assim, ó, pega um caderno, pega três canetas, dê três pulinhos, dois giros em direção ao hemisfério, sentou, estudou. Tipo, poderia ser assim. Seria maravilhoso.
Nossa,
Não, não é.
seria lindo. Com certeza. Eu faço muito body doubling também, por isso que eu gosto de ir pro coworking.
E é isso, assim, você tem que
Eu faço
realmente saber
bodybuilding
o
com a
seu
minha gata.
funcionamento.
Também.
Pois é, animais de estimação
Também
funcionam.
faço.
Eu teve uma época que eu ensinava para o Cajuzinho as coisas. Então, assim, Cajuzinho sabe tudo, por exemplo, sobre a neuroanatomia básica. Eu ensinava o meu cachorro. Então, tem isso, ensinar para um bichinho de pelúcia, opa, um animalzinho ou algo do tipo. Mas é, vai mesmo de você primeiro se conhecer. E assim, se a pessoa tiver dificuldade de saber o que que ela tem que fazer, tem alguns profissionais que ajudam, que não é muito bem cultural do Brasil, mas, por exemplo, o Cajuzinho chegou.
Cajuzinho.
O
É
Cajuzinho, gente,
gigante.
ela.
Cajuzinho que é quase um cavalo.
Mas assim, se a gente tem. Não é muito bem cultural do Brasil a gente usar alguns tipos de profissionais para nos ajudar nesse sentido. Tem. Ai, como chama? Não é um professor, não é um neuroprofessor. Meu Deus, eu tô com neuro coisas assim, tipo, estou
Por
acrescentando
que
neuro em cima
será?
das palavras. A neuropsicóloga é uma opção, mas ela é muito cara. A terapia ocupacional, ela é uma opção também, mas para pessoas que já têm outros tipos de transtorno, como transtornos demenciais, que também alteram a função executiva, a terapia ocupacional ela ajuda essas pessoas às vezes a fazerem alterações no dia a dia dela, para que ela consiga se adaptar também para estudar, às vezes, para conseguir fazer umas coisas básicas. A neuropsicóloga que eu expliquei anteriormente. No, no, nos outros países, ela é muito usada também em terapias para adaptação das pessoas que necessitam de acompanhamento profissional. Alguns tipos de professores específicos, professores particulares, eles são especializados em pessoas que têm algum tipo de transtorno e eles estudam o processo de como aprender e como ensinar. Eles podem ajudar também você nesse sentido, a se planejar melhor. E tem algumas pessoas que não conseguem se planejar por N motivos, falta de tempo, falta de dinheiro,
Disfunção
ou as
executiva.
disfunção executiva extremamente forte. E aí, às vezes, você tem que terceirizar isso. Então,
Sim.
assim, às vezes tem que terceirizar, porque isso pode. Você pode não conseguir por conta das suas alterações, ou às vezes você não está com tempo suficiente para conseguir se adaptar. E quando eu digo terceirizar, aplicativos do celular terceirizam essas atividades. Às vezes, você ter uma pessoa que convive com você para te ajudar em algumas coisas também é terceirizar. E quando eu digo terceirizar, não é para as pessoas fazerem isso por você. É para elas te ajudarem em algumas coisas e apontarem para você algo que às vezes a gente
É
não percebe.
suporte, né?
É um suporte, você ter
Suporte.
um suporte para algumas necessidades. Você vai,
É.
alguns de nós precisam de suporte mesmo.
Sim.
E no ambiente de trabalho, no caso, se você conseguir, talvez esteja um ambiente aberto para você conversar com colegas, para você de repente pegar uma atividade que ele faz que você tem mais facilidade e você deixar uma tarefa, tipo trocar tarefas. De repente você tem facilidade de fazer alguma coisa que para o seu colega não é legal fazer, mas você gosta de fazer, você tem facilidade. E aí deixar com essa pessoa uma tarefa que não. Que você não consegue ou que é muito mais difícil para você, às vezes na conversa funciona
É,
também.
sim.
Total. Gente, eu esqueci o nome da profissão, que é um professor que estuda neuropsicologia. E esse profissional, ele é habilitado a acompanhar pessoas que têm alteração neurológica e transtornos do neuroaprendizado. Meu Deus, é uma
Não é acompanhante
especialização.
terapêutico, né?
Não, tem também essas possibilidades, mas não é. É um profissional que fez pedagogia e ele se especializou em neurotípicos. Gente do céu, eu esqueci a palavra. Ah lá, isso é disfunção executiva, tá?
É. Hoje, tribo, se você acha que você tem um problema de disfunção executiva, bem-vindo à tribo. Na verdade, você provavelmente tem. Mas fala comigo nas redes sociais quais os seus maiores problemas, quais as suas maiores dificuldades, o que que você sente no seu dia a dia que talvez, sei lá, você pudesse melhorar ou que te atrapalha muito. Vá lá em @tributadh em todas as redes sociais, no Twitter, Instagram, TikTok, enfim. Eu estou indo lá absolutamente em todas as redes, mas eu fico mais no Twitter e no Instagram. E se você gosta da Tribo TDAH, considere virar um TDAH Hyper, que é um apoiador da Tribo TDAH. Porque todo o trabalho da Tribo TDAH literalmente depende de você que está aí ouvindo o podcast para continuar. Porque se não tiver apoiadores, o projeto todo vai acabar e você não vai ter mais podcast para ouvir, você não vai ter mais ninguém para te contar sobre o seu TDAH mastigadinho, com todas as informações do mundo inteiro resumidas para você. E aí você vai ficar vendo coach de Instagram, me desculpe. Mas é isso, vai lá em apoia.se/tributadh, seja um TDAH Hyper, e aí você vai participar do grupo secreto exclusivo, e aí você vai conhecer essas pessoas maravilhosas que gravaram comigo hoje. E aí você também recebe parabéns no seu aniversário, você ouve o seu nome no fim do episódio, você vota no tema do episódio, e tem um monte de coisa que só os TDAH Hyper sabem antes. Então vai lá, apoia.se/tributadh. A gente está quase completando a meta, e se tudo der certo, até esse episódio ir ao ar, a gente já completou a meta. Yay! E a Dreamai, muito, muito, muito obrigada. Gente, eu amei essa conversa. E tipo, foram horas e horas e horas de conversa, foram horas e horas e horas de conversa em paralelo, em off que a gente ficou, e coisas que deram super errado nesse episódio. Gente, esse episódio foi a função, disfunção executiva, foi a personificação desse episódio, porque tudo deu errado. A gente precisou gravar 3 vezes, em 3 etapas, para ele dar certo. Mas tudo
Nossa,
bem.
sim.
Deu certo. Gente, obrigada. Deixem os contatos de vocês, quem quiser encontrar vocês nas redes sociais. Adri, fala os seus primeiro.
Ai, obrigada, Tata, pelo convite. Foi muito bom aqui estar com vocês. Eu tenho Instagram, meu arroba é Adriana Leopold Psi. E é isso. Me sigam lá.
Mai, obrigada, você também. Deixa seus contatinhos.
Muito obrigada, pessoal. Foi muito legal essa conversa. A gente tem que fazer mais vezes. Bom, eu acabei de criar porque a Tata tinha me lembrado que existia um arroba que a gente combinou. E nesse instante eu criei para não esquecer, porque não tinha contatos profissionais e nem contatos de acesso externo. Aí quem quisesse me seguir tem o Instagram, arroba doutoraneurotípica, e também o TikTok, arroba doutoraneurotípica. Conseguimos!
Finalmente!
Uhul!
Então, o quê? Tá uns 2 anos pra gente
Finalmente!
fazer isso?
A impressora funcionou.
Complete! Muito bom, gente, muito
Muito
bom.
bom, obrigada, gente, muito
Obrigada,
bom.
gente. É isso. Beijos da Tata. Até mês que vem com mais episódio. Tchau! Beijos! E muito, muito, muito obrigada aos nossos queridos, incríveis, maravilhosos apoiadores da Tribo TDAH, os TDAH Hypers. Gabriel Nunes, André Luiz Carvalho, Edu Caetano, Sky Atura, Rafa, Mari Mendes, Leonardo Loza, Aline Mia, Ricardo, Bruno Machado, Brunner Titenoeli, Alexandre Maia, João Queiroz, Aline Coelho, Juliana Costa, Paulo Alexandre, Maia Canal, Ana Márcia de Lima, Tabita Moreira, Ananda Krishna, Diego Quinto, Narcisa, Morda Sodré, Tali, Michele, Raquel Romaine, Kel Bonassoli, Fábio Brunetti, Caroline Duarte, Malu, Bruno Rezende, Jackson Jackson, Luiz, Biscoito Bolacha, Jean, Luca, Ana, Tereza, Caio, Geraldine, Marcele, Roger, Delboni, Zé, Fábio Coutinho, Humberto, Miranda, Alexo, Gabriel, Alberto, Sandra Tomichi, Jô, Eric Alves, Luísa Carvalho, Josar Martins, Kiara Campos, Franklin Melo, David Correia, Vinícius Pais, Maeli, Ana Luísa, Rodrigo Rabelo, Amanda Dias, Vanderlan Costa, Bel Castro, Clares, Chinodex, Miriam, Virgílio, Beppe Mitsu, Patrícia Menezes, Tamires da Silva, Michel Barros, Laís Calazan, Santiago Luz, Rodrigo Flores, Alessandra Spendorello, Taina Moreira, Bianca Eunice, Alan Ludovice, Jadson, Ana Rodrigues, Marina, Adélio Júnior, Caio Guilherme, Letícia Lisleia, Scala, Rafael Ribeiro, Andréa Ferraz, Wesley Rueda, Diego Correia, Adriana Leopold, César, Diego Pessoa, Cacá, Luiz Gustavo, Gustavo Arruda, Gabriela Bueno, Andrei, Sani Marini, Kelly Carmo, Alice Portugal, Mai Santana, Thalita Camargos, Carlos Isaac, Ingrid Lourenço, Panice, Giovana Xavier, Nath Ferreira, Bruno Grilo, Ana Vitória Cerqueza, Júlio Sagato, Val Armanelli, Priscila Muniz, Lana Thalita, Éder, Adalton Silva, Jéssica Machado, Maicon Silveira, Paulo Belotti, Mônica Becker, Lude, Wagner Sabado, Marco Antônio, Fernando Finotto, Tereza Cristina, Sabrina, Bruna VM, Daniela Libretas, Nick Taranto, Larissa Alice, Pedro Diego, Jonatas Martins, Amauri, Renato Ribeiro, Bruna Barlac, Flávia Marina, Rafa Brito, Jefferson Lemos, Anlônio e Gustavo Góes, Matheus Leiner, Bruna Barlac, Flávia Marina, Rafa Brito, Jefferson Lemos, Anlônio, Gustavo Góes, Dan, Alisson José, Paulo, Vitor Aguiar, Lara Torres, Michele Menezes, Gabriel Moreira, Hernani Júnior, Gisaeli e Pedro.